Bom, conselheiros, boa tarde. Dando início a esta sétima sessão ordinária, antes de compor a mesa, só um informe: o professor Dácio não está presente, que ele viajou a Brasília para uma audiência sobre orçamento. Então, ele não pôde permanecer na universidade para esta sessão. E, em função disso, nós convidamos o professor Rony para compor a mesa. Professor.
Oi? Já foi avisado.
Ah, já? Muito obrigado. Bom, além desse informe da reitoria justificando a ausência do reitor, o professor Dácio, nós temos mais um informe que é a respeito do processo envolvendo o professor José Roberto Tálamo, que deveria retornar a esta sessão na ordem do dia, mas por solicitação do próprio docente que está em férias, ele solicitou que o assunto retorne na próxima reunião do CONCEP, tá? Para a qual nós temos já então a relatoria da professora Patrícia D'Antoni. Então, na próxima reunião do CONCEP, o assunto retorna na ordem do dia já com o documento que está sendo elaborado pela professora Patrícia D'Antoni. Tá ok? Bom, esses eram os informes da reitoria. Abrimos para informes dos conselheiros. Professor, conselheiro Leonardo.
Boa tarde a todas e a todos. Como presidente do SEC, do Comitê de Extensão e Cultura da UFABC, eu gostaria de informar que foi aprovado na semana passada e lançado, a partir de hoje, os editais para apoio de ações de extensão e de cultura da UFABC para o ano de 2019. Então, está aberto o prazo para a inscrição de propostas de ação de extensão e de cultura para 2019, com previsão de financiamento de consumíveis e de bolsas. Obrigado.
Conselheiro Charles.
Boa tarde a todos e todas. Meu informe é muito rápido, é sobre o CapSprint, o projeto de internacionalização que nós enviamos em junho. Saíram os aprovados na primeira fase do projeto, e a UFABC está entre os aprovados dessa primeira fase, e aí nós estamos aguardando agora o resultado final da avaliação do projeto, que deve sair talvez em setembro. Então logo a gente tem uma notícia mais sólida, nós vamos passar aqui para esse conselho. Obrigado.
Muito obrigado, conselheiro. Mais algum informe? Conselheiro Gilberto.
Todos. Apenas para destacar um importante evento que nós vamos ter aqui na quinta-feira, próxima quinta e sexta, 16 e 17 de agosto, um workshop intitulado Post-Democracy and the Future of Critical Theory. Esse workshop ele está sendo coorganizado por o professor Fernando Matos, da Filosofia, por mim. Participa também o SEBRAP da USP e a Universidade Essen da Alemanha, a delegação da Alemanha, Universidade Essen com a qual a UFABC tem um convênio. Essa delegação virá então para participar desse workshop que se desenvolverá aqui em São Bernardo, no Campus São Bernardo, nos dias 16 e 17 de agosto. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado. Conselheira Sônia.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria passar a palavra para o professor Rodrigo.
Bom, boa tarde. Na qualidade de presidente da CPPD, eu gostaria de fazer um informe a esse conselho, assim como será comunicado também ao conselho ao CONSUNE, que é o seguinte: está sendo exibido para todos o ato decisório do CONSUNE número 90, de julho de 2014. E, passado o tempo, eu acho que vale a pena a gente rememorar, fazer uma lembrança para a instituição de que a CPPD vem trabalhando para nós fazemos a indicação dos membros, professores associados, para compor as comissões examinadoras dos processos de promoção funcional de professores adjunto, 4, para professores associado, 1. E por que eu estou fazendo esse lembrete? É pelo seguinte, porque eventualmente nós somos questionados que a CPPD não faz uma consulta da disponibilidade dos colegas para participar dessas comissões avaliadoras, examinadoras. E nós entendemos que, como está delegado à CPPD essas indicações, nós entendemos que os colegas demandados para essa função, eles são convidados a devolver para outros colegas que estão ascendendo a posição de professor associado, o que receberam. Então, não é uma coisa comum, mas às vezes acontece, né? Negativas, que muitas vezes são difíceis, complicadas da gente lidar. Então, basicamente, nós pedimos aos nossos colegas que, né, sejam altruístas aí e façam, né, o que no nosso entendimento é cabido. Obrigado.
Muito obrigado, professor Rodrigo. Só gostaria de fazer uma observação em relação a isso, a CPPD tem evitado encaminhar esses processos para aqueles docentes que estão em atividades de gestão, né? E isso tem sido feito, mas eu tomo a liberdade para, nesse caso em particular que o professor Rodrigo comentou, eu solicitei que fosse enviado o processo a mim, para que se evitasse prejuízos à docente envolvida no processo. Então, eu acho que é preciso reforçar esta situação de que todos nós somos avaliados e, portanto, estamos na condição também, no dever de avaliar os colegas nesses processos de promoção ou progressão. Muito obrigado. Conselheiro Silas.
Boa tarde a todos e todas. Como parte da comissão organizadora do evento UFABC para Todos, informo que ele vai acontecer no próximo mês, no dia 27 de setembro, é uma quinta-feira, a segunda semana do quadrimestre, né, dia 27 de setembro, no campus São Bernardo do Campo. Então, nós já entramos em contato com as coordenações de curso, já estamos, no mês de setembro, abrimos chamada para voluntários, discentes voluntários. Estamos com 3 bolsistas atuando na ação, uma comissão organizadora, presidida pelo professor Leonardo. Então, estamos a todo vapor aí para oferecer um evento que seja proveitoso não só para os visitantes, mas também para a comunidade acadêmica em geral. Então, 27 de setembro, e esse ano, na novidade, vai ser em formato manhã, tarde e noite. Então, nos outros anos a gente já tinha tarde livre, né? Esse ano nós teremos a tarde também com atividades para os visitantes. E a FBC para todos. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Eu vou aqui fazer uso da palavra para externar uma solicitação de vários docentes do CCNH e pedir à professora Sônia que discorra sobre a questão do projeto CT Infra, que está em discussão, e vou já falar qual é a argumentação dos professores para que a senhora possa responder, tá, professora Sônia? Os professores ficaram sabendo do projeto, da existência de um projeto CT Infra através de colegas de outras instituições, questionaram a PROPS por que não houve uma ampla divulgação em relação a isso, e a senhora respondeu que por tempo curto, exíguo que existe, a PROPS optou por concentrar os esforços junto aos núcleos. Eu até acho justo e plausível a explicação. Todavia, a reclamação que eles estão fazendo para a direção do CCNH, e a senhora está copiada em vários e-mails, é que os docentes não tiveram a oportunidade de apresentar demandas. E que, se eles, dentro do prazo exíguo, tiverem condições de apresentar uma demanda, não existe razão para que ela não seja apreciada. É lógico que, estrategicamente, a universidade pode dizer que as propostas apresentadas pelo núcleo tenham uma nota técnica maior dentro do processo, mas não apreciar as outras propostas que as pessoas se disponham a realizar nesse tempo curto não parece uma escolha tão plausível quanto a anterior. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que a Propse reveja esse encaminhamento e que, se alguém quiser apresentar uma proposta, que essa proposta seja apreciada, pelo menos apreciada, para ver qual que é o mérito dela em relação às outras, porque se de repente atende uma quantidade de docentes grandes e se é meritória e se é de interesse institucional, não tem por que não ser apreciada. Eu acho que a questão é deixar de apreciar porque não faz parte do fluxo que foi estabelecido. É esse o pedido de revisão que eu faço dentro do fluxo que a Propse está proposto para o CT Infra. É isso, presidente.
Okay. Muito obrigado. Bom, lembrando que nós estamos na sessão de informes, não abrindo para discussão, mas se a professora Sônia, como pró-reitora de pesquisa, deseja fazer algum esclarecimento, fique à vontade.
Sim. Assim como eu tenho respondido aos docentes do CCNH que hoje dispararam vários e-mails, eu tenho respondido também para diversos outros docentes dos outros centros, desde que a gente fez o convite para os núcleos estratégicos de pesquisa para auxiliarem a Propse na elaboração de uma proposta, contemplando um mínimo de recursos para as infraestruturas multiusuárias, né? Eu tenho recebido realmente bastante vários e-mails questionando esse procedimento. Bom, na verdade, assim que a gente recebeu a notícia do edital, a Propse teve a oportunidade de acompanhar o lançamento do edital lá no Rio de Janeiro, e dados os comentários e o contexto, né, que foi colocado pela FINEP e as características dos editais, na verdade são 5 editais que foram lançados, dos quais estamos participando de 3 deles, 2 deles não nos encaixamos, a UFABC não se encaixa. O edital que o pessoal tem mais questionado é o edital número 04, que é relacionado a linhas temáticas. A FINEP propõe o recebimento de propostas em 5 linhas temáticas, vindo, né, com essa informação do Rio de Janeiro, a Propes conversou, né, com um grupo, né, de dirigentes que a gente tem, onde a gente discute os editais institucionais. A Propes colocou essa possibilidade, dadas as características dos editais, dado o prazo exíguo, dado a política institucional adotada em relação aos núcleos estratégicos de pesquisa, dado que não existe nenhum procedimento previamente estabelecido para se adotar nessas situações, dado, assim, algumas insatisfações em relação ao passado também, nunca todo mundo fica satisfeito, dado que a gente não tem um banco de propostas, o que é nossa, já adianto que é nosso desejo, organizar um banco de proposta com grande visibilidade e com um conjunto de informações para que cada vez que surge um edital institucional exista uma comissão que se debruce em cima dessas propostas. Dado todo esse contexto, discutimos junto a um grupo de dirigentes e achamos por bem, né, que seria adequado nesse momento envolver os núcleos estratégicos de pesquisa, já que o edital tem uma característica de consolidação, né, e colocamos também uma preocupação da Propse em relação à sustentabilidade da infraestrutura multiusuária da qual nós dispomos hoje, e levamos então para os núcleos o convite e colocamos alguns requisitos. E, em função disso, fizemos algumas reuniões e a proposta está sendo elaborada. Tá? Enfim, temos um conjunto, os núcleos encararam a importância e praticamente tudo que está sendo proposto nesse edital tem um caráter multiusuário e em sua grande maioria, vai ficar sob a gestão da central da computação científica do biotério, ou seja, dos recursos multiusuários que estão sob a gestão da PROPES. Então, nesse momento é o que a gente tem a dizer. Realmente, infelizmente, a gente nunca vai satisfazer a todos. Pensamos na possibilidade de abrir uma chamada para todos os docentes, receberíamos 1 milhão de propostas e não teríamos tempo hábil de compor um comitê de ad hoc externos, que seria o mais adequado, para fazer análise de mérito e de pontuação dessas propostas, tá? Foi essa a opção que fizemos nesse momento. A gente não teve a informação de... A FINEP não acenou com a possibilidade de lançar esses editais com mais tempo. Então, assim, para o futuro esse procedimento vai ser avaliado novamente e, enfim, por uma comissão mais ampla, por uma comissão de pesquisa que certamente teremos instalado, mas hoje foi essa opção que a PROPES fez e foi a forma como nós estamos conduzindo. Obrigada.
Obrigado, conselheiro. Só gostaria de fazer mais uma observação em relação a isso. A indicação dos núcleos não excluiu qualquer possibilidade dos pesquisadores solicitarem. Desculpe a redundância, mas assim, os núcleos deveriam nuclear as propostas que estivessem relacionadas às suas áreas de atuação.
Perdão, essa pode ter sido a interpretação e o desejo dado pela reitoria e pela PROPES, mas não foi o que aconteceu. Os docentes, aqui eu tenho diversos e-mails, inclusive de coordenadores de programas de pós-graduação, dizendo que a eles não foi dada a oportunidade, e alguns dizendo que as solicitações que fizeram, a análise das solicitações foi recusada. Então, eu entendo que essa pode ter sido a intenção, mas não foi isso que aconteceu de fato. É por isso que eu trouxe o assunto aqui para o registro de que essa é uma questão importante, que o fato das pessoas não poderem demandar é que é o problema. Eu entendo todas as explicações que a professora Sônia deu. Não acho plausível, mas eu acho que vale também o registro da reclamação desse conjunto de docentes que foram não tiveram a oportunidade de demandar. E aí a gente está tratando as pessoas como desiguais. O fato de eles não terem a oportunidade de demandar é ruim, e é isso que nós não queremos. Então a intenção pode ter sido boa, mas não foi o que aconteceu. Está registrado, eu tenho um registro aqui, posso encaminhar para a reitoria todos os registros.
Está bem. Só para dizer que está registrado na PROPES também, porque esses e-mails têm vindo todos para mim, além de muitos outros. Então está registrado, vamos considerar essa questão.
Muito bem. Mais algum informe dos conselheiros? Marco Antônio, conselheiro Marco Antônio, por favor.
Saindo. Boa tarde a todas e todos. Só uma informação, ainda dentro deste mesmo assunto. Desta vez, né, sobre essa questão de os docentes terem ou não oportunidade de submeterem propostas aos núcleos, tudo, temos um contra-exemplo. As áreas de ensino se mobilizaram, enfim, e tiveram uma boa acolhida, uma boa interlocução com o pessoal do NIDES, né? E, inclusive, pela primeira vez, inclusive as áreas de ensino, educação, enfim, estão participando no projeto FINEP e tudo. Eu acho que é uma colaboração que está nascendo agora, né? A gente está muito, muito feliz, né, com essa interlocução, mas, enfim, houve essa oportunidade, né? Só para pontuar aqui um contra-exemplo do que vem ocorrendo ou do ocorrido. Tá? Apenas isso. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Mais algum informe dos conselheiros? Muito bem, então passamos para a ordem do dia. O primeiro item de pauta da ordem do dia é a aprovação da ata da 6ª sessão ordinária de 17 de julho de 2018. Nós não recebemos sugestões de alteração. Algum conselheiro gostaria ainda de algum comentário em relação à ata? Pois não, conselheiro Peter.
Só uma pequena correção do meu nome, na página 2, linha 10, que ou se inclui os dois nomes do meio ou nenhum, né? Mas o meu nome completo seria Peter Maurice Erna Clausens. Okay. Linha 10. Da página 2. Página 2, linha 10. Ah, não, não, não tem. Não tem linha 10. Então,
Ok. Será considerada, conselheiro. Muito obrigado.
É, não, isso.
Está bem. Mais alguma observação em relação à ata? Muito bem, então a ata com esta correção no nome do conselheiro Peter, encaminhamos para a aprovação deste conselho. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Sete abstenções. Então, com sete abstenções, a ata da sexta reunião está aprovada. O item, passando agora para o item número 2 da ordem do dia, trata-se do projeto pedagógico do curso de especialização em educação especial e inclusiva. A relatora é a conselheira Maria Luísa Levi Paim. Por favor.
Boa tarde. Bom, é minha primeira relatoria, então não sei muito bem como conduzir aqui. Imagino que todos tenham lido. Vou ressaltar os pontos que eu acho mais importantes. Tinha várias alterações que são muito de forma, correção de alguns pequenos erros. Então, vou ressaltar o que eu acho mais importante. Aí, imagino que os conselheiros, se acharem relevante, depois podem destacar algumas partes. Eu e a Priscila, eu fiz essa relatoria me comunicando bastante com ela, então incorporei algumas questões que surgiram de dúvidas, né, em trechos do projeto Inclusões, né. Bom, o projeto pedagógico do curso de especialização e aperfeiçoamento em educação especial inclusiva foi elaborado por um coletivo de pessoas que trabalham com essa temática, incluindo docentes, alunos de pós-graduação e técnicos administrativos da UFABC, além de alguns integrantes da UFSCar. A proposta busca preencher uma lacuna importante relacionada à ausência de formação continuada em relação ao acesso de alunos de educação especial e alunos integrantes de grupos vulneráveis sob uma perspectiva da educação inclusiva. O projeto foi discutido pelo Conselho do CMCC e pelo CONCEP e incorporou várias sugestões e modificações dos membros desses conselhos. Especificamente aqui no CONCEP, a maioria das sugestões teve o intuito de aprimorar o texto da proposta e assegurar a flexibilidade em alguns dos seus pontos, impedindo assim que determinados elementos descritivos se traduzissem em amarras desnecessárias no decorrer do curso. A versão que eu analisei não é a final, porque o projeto ainda vai passar pelo Comitê de Extensão e Cultura, porque na reunião que tivemos não houve quórum para apreciar uma versão final. Bom, a avaliação geral que eu fiz é que o conteúdo do texto justifica de maneira consistente a importância e a necessidade da oferta do curso e que os vários módulos que estão descritos estão agrupados em três eixos, teórico, específico e prático-pedagógico, além do pré-módulo voltado para o preparo do ambiente digital, indica uma preocupação em tratar a questão da educação inclusiva com uma abrangência adequada à complexidade do tema. O escopo dos módulos, cujas ementas estão descritas no anexo A do projeto, inclui uma diversidade de temas que é coerente com o objetivo central da especialização, que é prover um conhecimento básico em educação especial e inclusiva para que os professores e profissionais do ensino em geral, de todos os níveis de ensino, possam lidar adequadamente com a diversidade dos alunos, suas especificidades e vulnerabilidades e articular seu acesso inclusivo no sistema educacional. Os apontamentos específicos a seguir sugerem, além de mudanças de redação voltadas ao aprimoramento do texto, uma alteração na estrutura dos itens da proposta, já que eu senti falta de um item que introduzisse a especialização de forma contextualizada. Buscando no texto, a parte que falava da justificativa continha vários elementos que, no meu entender, cumpririam esse papel de conteúdo introdutório. Então, fiz uma sugestão de mudança de lugar, que não provocou grandes alterações, mas que cumpriu, no meu entender, a necessidade de suprir essa lacuna de não ter uma introdução. E depois se seguem sugestões de alteração de redação para facilitar, facilitar a comparação das versões. Eu sublinhei aquilo que eu sugeri alterar. Bom, então eu vou me ater mais às mudanças de estrutura e vou passar rapidamente pelas mudanças de forma e de redação. No caso da estrutura, no item 1, a primeira modificação sugere-se trocar a ordem dos itens 3 e 4 e mudar seus títulos. Né? O conteúdo do item 3 deve passar para o item 4, que deve se intitular Professores Proponentes, e o conteúdo do item 4 deve ir para o item 3, intitulando-se Introdução e Justificativa. Né? Dessa maneira, o item 3... onde se lê proponentes do projeto pelo curso, lê-se professores proponentes. Eu vou pular para a justificativa. Na verdade, aí não teve nenhuma grande mudança, algumas pequenas mudanças de redação, mas o ponto central é essa mudança na estrutura. Né? Aquilo que estava na justificativa vai para o começo do texto e entra como introdução e justificativa. E a relação dos proponentes, dos professores proponentes do curso passa, então, para o item 4 e preserva-se aquela recomendação de que a gente lista os professores como professores proponentes e acrescenta que eles podem se juntar ao curso outros docentes aqui da universidade que podem também ministrar disciplinas desde que tenha relação com os seus campos de estudo. Né? No item 4, onde se lê a proposta pedagógica do curso, tem como objetivo implantar a oferta de um curso de educação especial inclusiva que forneça subsídios teóricos e práticos para instrumentalizar os profissionais que atuam na área de educação especial inclusiva. De maneira geral, ao final do curso, espera-se que o concluinte seja capaz de delinear estratégias inclusivas no contexto social em que está inserido, sobretudo no sistema educacional. Eu achei importante incluir proposta pedagógica da especialização, que tem como objetivo implantar e ofertar o curso, e incluir que os profissionais que atuam na área de educação em geral, com conhecimentos básicos em educação especial inclusiva, para articular o processo inclusivo dos alunos. Depois uma inclusão aqui, onde se lê conscientizar sobre as questões históricas, ter consciência. Mais um acréscimo aqui. Como consequência dessa capacitação, espera-se ainda o egresso tenha acumulado saber científico, desenvolvido práticas de docência na perspectiva da educação inclusiva. Vou adiante. Agora uma mudança mais de fundo, no item 11, página 10. Ali tinha, na proposta inicial, uma tabela que traz os critérios de avaliação da UFABC. Eu achei importante trazer alguns conteúdos que estavam após essa tabela para o começo do item, para que se desse mais foco no fato de que aqui vai ter os conceitos utilizados por nós aqui na UFABC para fazer a avaliação. Eles são uma parte dos mecanismos de avaliação que o curso vai utilizar, mas o curso vai, se ressalta no projeto, utilizar uma multiplicidade de critérios de avaliação. Então, achei importante trazer isso para o começo. Então, ao invés de entrar direto na tabela, eu estou propondo que a gente traga textos que estão após essa tabela. Então, ficaria a avaliação da aprendizagem, é considerada parte integrante do processo de ensino. O curso de especialização e aperfeiçoamento em educação especial inclusiva propõe a adoção de um processo avaliativo ao longo do curso, de modo a permitir a reflexão, reflexão, ação, reflexão da aprendizagem e a apropriação dos conhecimentos, resgatando suas dimensões diagnóstica, formativa e processual. Diferentes instrumentos de avaliação poderão ser utilizados, tais como exercícios, provas, testes, experimentos, estudos de caso e questionários, a depender do edital específico da oferta do curso e da natureza da disciplina. O edital específico de oferta também estabelecerá diretrizes para o trabalho de conclusão de curso, o qual será avaliado em termos de apresentação formal e do conteúdo. O discente contará com orientação de um professor da área que corresponde ao tema por ele escolhido. É importante ressaltar que os trabalhos aprovados serão selecionados para possível publicação em livro ou periódicos da área com renomada indexação e divulgados em um seminário de encerramento interdisciplinar. Em conformidade com o estabelecido pela Resolução CONCEP 147, que define os coeficientes de desempenho utilizados nos cursos de graduação da UFABC, a avaliação final dos alunos na disciplina será feita mediante o uso de conceitos conforme disponibilizado na tabela 1. E aí segue-se a tabela. E, finalmente, a conclusão. Manifesto-me favoravelmente a aprovação do documento incorporando as alterações sugeridas e ressalto a importância da oferta dessa especialização pela Universidade Federal do ABC, considerando a grande contribuição que representa para a formação dos educadores nos temas de educação especial e educação inclusiva.
Muito bem, obrigado. Obrigado, conselheira. Em discussão? Priscila? Bom, foram apresentadas várias propostas de alteração de texto e de estrutura. Então, retornando para a área para que seja feita uma avaliação das proposições.
Boa tarde. Eu quero agradecer a professora Maria Luísa pela minha primeira experiência na construção de uma relatoria colaborativa, né, da forma como foi construída essa relatoria e que seguramente contribuiu para o aprimoramento do projeto pedagógico do curso de especialização proposto. Manifesto que eu, enquanto proposta de futura coordenadora do curso, se aprovado, irei acatar a todas as sugestões e alterações indicadas no corpo da relatoria. Obrigada.
Muito bem, então a área acata todas as modificações e alterações propostas. Está aberto para discussão, mas alguma observação a respeito da proposta, além das feitas pela relatoria? Professor conselheiro Leonardo.
Bom, na qualidade de presidente do SEC, eu gostaria de esclarecer de que essa proposta ela não foi avaliada pelo SEC por termos tido problema de quórum em duas tentativas de realização da reunião do SEC. E então, posteriormente, foi retirado de pauta justamente por se entender que o SEC é um órgão assessor do CONCEP e que as deliberações finais poderiam ser realizadas perfeitamente no SEC. Eu também dei abertura para todos os membros do SEC, que caso houvesse algum apontamento, todos eles receberam os documentos, né, pertinentes da proposta, e que se algum dos membros do SEC sentisse a necessidade de encaminhar alguma sugestão ou algum apontamento, que poderia fazer diretamente mandando por mim, que eu traria para essa reunião, ou então que poderia comparecer a essa reunião e eu daria voz para o mesmo. Então, de qualquer forma, apesar de não ter sido formalmente discutido no SEC, entendo como até o momento, como não chegou nenhuma observação, nenhum apontamento, de que os membros do SEC entendem de que a proposta está adequada do jeito como foi apresentada. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Mais alguma observação? Conselheiro Peter.
Somente uma observação, eu percebi ao reler a ata, né, da reunião anterior, que que foi questionado a professora Edson a presença do conceito de, no caso do projeto de especialização, do curso de especialização em inovação na educação mediada por tecnologias, e que a mesma questão não foi levantada no projeto pedagógico curso de especialização e aperfeiçoamento em educação especial inclusiva. Então, eu pergunto se a gente não precisa, talvez, tentar traçar uma linha igual para os dois cursos de especialização. E uma questão que certamente será debatida na comissão de especialização e aperfeiçoamento, mas, de qualquer forma, o norte dado pelo conceito eu acho que seria válido para os dois cursos. Então, eventualmente, não sei se uma eventual aprovação deve depender dessa definição ou não.
Uhum. Ok, obrigado. O conselheiro Charles pediu a palavra, é sobre o assunto. Então, por favor.
Nós estamos trabalhando no regimento da Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, na COAE, e um dos pontos que nós já definimos, obviamente que ele vai passar ainda no CONSUNE, é que os conceitos vão ser equivalentes aos conceitos que nós temos na pós-graduação estrito senso, A, B, C e reprovado. Então, isso talvez seja algo interessante, porque os próximos cursos de especialização, no âmbito da pós-graduação lato senso, eles devem ter, se isso for aprovado no CONSUNE, eles devem ter esses conceitos, A, B, C e reprovado, como já nós temos na pós-graduação estrito senso. Então, talvez seja uma maneira também de afinar as propostas.
Muito bem, obrigado. Mais algum? Já foram. Tá. Então, retornando à área.
Como não foi feita essa discussão no projeto de especialização, né, referido, não tinha conhecimento dessa argumentação e, evidentemente, iremos empregar a recomendação dada pelo professor Charles para seguirmos, então, os critérios de avaliação, não da graduação, como está no escopo do projeto, mas sim da pós-graduação estrito senso.
Ok, mas sobre as outras questões levantadas, não tem nenhuma avaliação, o professor Leonardo simplesmente colocou a condição do SEC de não ter avaliado essa proposta, né? Então, todas as questões estão já respondidas e encaminhadas aí. Temos agora mais um inscrito, o conselheiro Rony.
Oi, tudo bem? De novo, parabéns pela proposta. A gente já conversou duas vezes sobre ela, né? Luísa, legal o seu relato. Eu queria fazer umas pontuações bem... se você pegar o item 8, a área de atuação e público-alvo, eu achei o primeiro parágrafo um pouco confuso. E o segundo parágrafo contempla... Está na página 8. Uhum. Item 7. Certo. Uhum. Então, aquela está rolando aqui. Isso. Uhum. O primeiro parágrafo e o segundo parágrafo então, têm exatamente a mesma mensagem. E o primeiro está um pouco confuso. Eu sugeriria que você considerasse retirar o primeiro parágrafo, tirar a palavra portanto e começar o público-alvo... E seria o suficiente para você explicar o que você quer. Uhum. Parece mais claro. Na página 9, na metodologia, você fez questão de frisar que, acho que na quinta linha, que os encontros presenciais ocorrerão nos finais de semana, especialmente aos sábados, em datas acordadas no cronograma de oferta do curso. Se a data vai ser acordada no cronograma de oferta do curso, para que falar que preferencialmente nos finais de semana, especialmente aos sábados? Uhum. Vamos, sabe, quanto menos você carregar, mais legal é, né? Aí depois, a gente já tinha conversado sobre isso e vocês deixaram muito claro que o quantitativo de vagas, as formas de ingresso, todas elas vão ser definidas, está lá no Recursos Humanos... Definições de funções. Eu não acho que deveria estar ali. Está na página 8. Recursos humanos, item 8. Recursos humanos e definições de funções. Uhum. Lá no meio você misturou aqui, ó, os locais de realização, número de professores e tutores, bem como o número de vagas, o formato do processo seletivo e a definição da comissão julgadora serão definidos em cada oferta do curso. Será que isso deveria estar em recursos humanos? Ah, tá. Uhum. Será que isso não deveria ser um item específico para essa questão? Assim, eu sugiro trocar isso de lugar, né? Uhum. Deixar claro, porque aqui acho que a gente está querendo definir a função do professor pesquisador, de quem é a função do tutor, e aí a gente está misturando um pouco isso. E eu sugeriria que você acrescentasse algumas coisas, assim, por exemplo, os critérios de matrícula e desligamento nesse mesmo item, porque você não colocou. Para dizer que a cada edital vocês vão falar como é que vai ser o processo de matrícula e a cada edital vocês vão dizer quais são os critérios de desligamento se vocês não querem dizer qual é o critério. Tem vários cursos de especialização que ao ser reprovado em uma disciplina o aluno é automaticamente desligado e em outros não é desligado. Então eu acho que vocês deveriam definir a cada edital. Mas para isso você precisa dizer aí em algum lugar, e eu acho que não é nesse item. Acho que deveria ter um outro item 8, aonde você coloca essas questões. E aí eu senti falta, eu sei que vocês tinham pensado num curso presencial, e aí aproveitando a possibilidade de submeter para a UAB, que eu acho que é isso que está acontecendo, não é? Então aí vale a pena eu continuar falando o que eu estou dizendo. Para a submissão do edital da UAB, existem três outras questões que você precisa abordar. E se você não abordar isso, você vai, talvez seja legal pelo menos citar aqui que você vai abordar isso no edital específico, que são o modelo de tutoria, que não está apresentado em nenhum lugar, e a UAB quer saber, porque inclusive isso vai fazer parte do seu budget, né? Que você tem que pedir isso para ele. O questionário de avaliação que você vai passar ao final do curso, que eles também pedem, e a infraestrutura dos tutores. Eu sugiro, assim, no próximo item de pauta, que é o outro curso de especialização que a gente vai discutir, esses itens estão bem detalhados. Então, eu sugiro que você conversasse com os proponentes ali, a Priscila está ali e tal, o Edson, e utilizasse a expertise deles, porque a Juliana está ali, que são as questões que eles já conhecem bem, dominam bem, né? Então, isso seria essencial para a submissão para a UAB. Então, se você não quer deixar no corpo do projeto, não tem problema. Mas acho que pelo menos você tem que dizer que em cada edital específico, todas essas questões serão detalhadas, inclusive porque você vai ter que escrever isso para participar do edital da UAB. É isso, presidente.
Ok, muito obrigado. Mais, ninguém inscrito, mais alguma observação? Algum conselheiro gostaria? Pois não, Marcelo.
Só um esclarecimento. Então, nesse momento nós estamos fazendo a aprovação, nós vamos fazer a aprovação do item completo. Não vai precisar mais tramitar, é isso?
Tá. Eu só gostaria de esclarecer com a área demandante se porventura todas essas proposições que acabaram de ser realizadas pelo conselheiro Rony foram entendidas na sua totalidade e serão acatadas ou como serão acatadas. Porque como não existe uma proposição de texto, nós não sabemos o que exatamente nós estamos aprovando de modificação em função dessas proposições. Da relatoria, tudo bem, está tudo escrito e destacado, mas agora nessas proposições nós não temos formulado um novo texto para ser apresentado e submetido à votação. A área entende que as indicações feitas pelo conselheiro Rony estão suficientes para que sejam feitas as modificações? Eu não sei se os demais conselheiros estão satisfeitos com esta situação sem ter um texto já estabelecido para fazer a modificação.
Pois não. A questão aqui foi destacar aquela questão do item 8 e criar um novo item para. Eu não estou nem propondo uma mudança de redação. Apenas destacar aquilo como um item separado para não ficar ali e acrescentar que essas outras questões, né, matrícula, desligamento, modelo de tutoria, questionário de avaliação e infraestrutura serão todos detalhados, também serão todos detalhados em editais. Então, especificar essas três questões e destacar de lá, não é nem mudar a redação.
Não são informações que serão acrescentadas a este documento, salvo essas informações de que constarão dos editais.
Exatamente. Essa é a minha sugestão de encaminhamento.
Esclarecido para todos essa proposição de alteração? Restou alguma dúvida ou questionamento em relação a estes itens em particular?
Acho que teve uma remoção de um parágrafo também, né? Só para deixar registrado.
Sim.
Tá. O primeiro parágrafo.
só por questão de transparência, a gente deixar, deixar especificado o que, que é, como foram esses outros itens, os outros parágrafos, e aí eu...
Foram duas remoções, aquele primeiro parágrafo do item 7, a área de atuação de público-alvo, e da palavra portanto no parágrafo seguinte, e a outra na página 9, que está um pouquinho mais para frente, quando fala dos finais de semana, não precisa falar dos finais de semana ali, ó. Os encontros presenciais ocorrerão, então, em finais de semana, especialmente aos sábados, não precisa, ocorrerão em datas
a serem acordadas no cronograma de oferta do curso. Uhum.
Isso. Conselheiro Pedro pediu a palavra.
Você falou que não tem mudança nenhuma, é só chamar de 9, item 8, não entendi.
Claro, fica bom. A minha sugestão foi criar um novo item 8, e esse passaria a ser 9, teria que ser renumerado tudo, para retirar ali, ó, porque ele está misturando, ó, os locais de realização, número de professores e de tutores, bem como o número de vagas, essas coisas. Isso não é recursos humanos e definição de função. Isso são características do curso em si, né? E precisa colocar separado para chamar a atenção dessas questões. É uma sugestão.
Então, mas qual que é a sugestão?
Recortar aquela frase e colocar como um item novo.
Com que nome?
Características.
Características do curso.
Tá. Um item
9. Um item, pode ser um item 9, pode ser um item 8, uma numeração diferente. Acho que okay. Até o final, na verdade até o final, né? Aquela outra frase também, no caso de oferta semipresencial, o edital específico, descrevendo o modelo de tutoria e os polos e tal, tudo isso tem que ir para outro item, né?
Uhum. E aí dentro desse item você incluiria as suas sugestões de
matrícula, desligamento, questionário de avaliação, infraestrutura, porque eles vão determinar a cada edital.
Ok, esclarecido, conselheiro. Retornando à área.
Uma sugestão, se os professores concordam, seria retirar, então, a palavra humanos do título e deixarmos como recursos e definições de funções. Talvez não precisasse criar um novo item. Porém, digo que estou de acordo com as sugestões do professor Rony.
Uhum. Então seria apenas uma mudança no título, uhum, retirando a palavra humanos.
Tira os humanos. É uma ideia.
Faz. Okay. Muito bem. Mais alguma observação? Anotação? Bom, só esclarecendo que todas essas modificações estão sendo também registradas pela mesa e ficam disponíveis na gravação da sessão também. Okay? Mais alguma observação? Muito bem, então, para todas as discussões e proposições feitas até agora, me parece que a área demandante acata todas as propostas de modificação no texto originalmente encaminhado.
Sim, acato.
Ok. Muito bem, então, não havendo mais nenhuma manifestação, colocamos em votação a proposta do projeto pedagógico do curso de especialização em educação especial e inclusiva, que foi relatada pela Maria Luísa Levi Paim, com as modificações e proposições feitas pelos conselheiros e inicialmente acatados pela professora Patrícia na área demandante. Ah, desculpa, Priscila. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Pois não.
Senti falta do apoio à área demandante hoje. Onde ela está? Hoje não veio a brilhantar o Concep?
O efeito.
Ela veio no Consune, veio no Concep, não veio hoje? Cadê?
Ela vai comemorar com a mamãe no terceiro encontro de educação especial e inclusiva, que estão todos convidados, com início às 4h30 da tarde, auditório 112.
Bem lembrado. Ok, muito obrigado. Bom, passando para o próximo item da ordem do dia, que é o projeto pedagógico do curso de especialização em inovação na educação mediada por tecnologias. A relatoria fica por conta do professor Marco Antônio Bueno Filho.
Vamos lá. Boa tarde mais uma vez.
O relato é bastante breve. Eu vou aqui ler e, ao mesmo tempo, destacar os principais pontos. Tá? Então, este relato tem como objeto o projeto pedagógico do curso de especialização em inovação na educação mediada por tecnologias em ENTEC. Trata-se de um curso de especialização academicamente relevante e potencialmente formativo, destinado a professores da educação básica e demais profissionais da educação. O projeto pedagógico valoriza atualização e aprimoramento de conceitos e procedimentos, dentre outros conhecimentos alinhados ao uso das tecnologias da informação na educação. O documento em tela foi aprovado por unanimidade na 5ª reunião ordinária do Conselho do CMCC, ocasião em que foram sugeridas alterações. Cumpre destacar que estava prevista deliberações sobre esse documento em reunião do Comitê de Extensão e Cultura, o SEC, prevista para a data de 27 de julho de 2018, não realizada por falta de quórum. A reunião foi remarcada para o dia 2 de agosto, posterior ao envio deste relato. Né? Então, diante desse cenário, a análise que segue foi efetuada com base no documento produzido pelos demandantes após a apreciação e expediente do CONCEP na reunião de julho de 2018. Né? Caso semelhante ao item anterior que já discutido. Né? Bom, como avaliação, após apreciação pelo CONCEP, na ocasião da última reunião ordinária, foram incorporados e aperfeiçoados ao documento. Bom, então estes são os itens que comparei. O que era o documento anterior, o documento primário, com o documento após a reunião do CONCEP. Né? Então foram agregados ao documento seguintes itens, né? A menção ao edital da OAB na caracterização do público-alvo, menção ao inventário e referências bibliográficas situados no apêndice 1 ao descrever estrutura curricular, menção aos elementos orientadores do processo seletivo, transposição aos anexos de informações que podem sofrer alterações com o passar do tempo, tais como coordenação em equipe. Então, esses foram pontos levantados aqui no próprio CONCEP e que já foram agregados ao documento de maneira bastante pertinente. Ademais, seguem alguns comentários e sugestões de redação. Tá? Agora vamos ponto a ponto aqui, são poucos pontos e tópicos. Então, na página 4, onde se lê: incrementar a formação do professor no ensino básico para planejamento. É sugerido incrementar a formação do professor do ensino básico e profissionais da educação para o planejamento. Apenas uma adequação textual ao texto que vem depois. Né? Apenas isso. Na página 6, onde se lê quantitativo de vagas, 200 vagas a serem ofertadas em polos OAB semi-definidos, apenas mencionar que isso depois é explicado, além de tópico 5.4, página 15, é só para facilitar que a leitura do texto, sem essa informação eu fiquei procurando isso, aí depois quando cheguei lá no final percebi que a informação estava lá, enfim, algo só para melhorar a compreensão aqui. Na página 9, em relação à avaliação, né, foi levantado aqui já na discussão do item anterior a questão de como seria avaliado, se tem o conceito de ou não, e aqui realmente tem uma não é uma sugestão de modificação, é apenas um comentário, ressaltando que o texto que menciona, que faz alusão à avaliação, ele parece ser bastante versátil e adequado. Né? Eventualmente, ele pode ser até aproveitado no projeto anterior ou inspirado aqui, né? Porque ele diz assim, né? A avaliação em cada módulo será feita utilizando-se da rubrica de conceitos, conforme o projeto pedagógico institucional da UFABC. A faixa de conceitos utilizada para aprovação se baseará nas normativas específicas da UFABC para cursos de especialização. Na ausência dessa normativa, serão utilizadas as faixas apresentadas no apêndice 2. Né? Então, ele já menciona aqui, ele contempla de certa forma as discussões que estão sendo feitas ali na COA, enfim, é uma possibilidade de redação. Tá? Página 11, remetendo-se ao apêndice 3, a página 27, quanto ao desligamento do curso. Aí aqui temos um parágrafo longo, né? Coordenação de curso instituirá uma comissão composta por professores do curso para analisar os casos de alunos em risco de não conclusão, não obtenção de certificação, por terem reprovação em disciplinas e não terem condições de obter 370 créditos em disciplinas. A critério da comissão, esses alunos poderão ser desligados se obterem identificação de que a vaga disponibilizada poderá ser aproveitada por alunos em condições de concluir o curso. Sugere-se definir os critérios mais detalhadamente e aperfeiçoar a redação do último parágrafo. A gente fica sem entender exatamente que critérios seriam esses, isso não me pareceu muito, muito claro. A página 14... aqui realmente é um problema de redação. Ele fala que a produção de materiais didáticos e das atividades de cada disciplina será orientada para estimular o aprendiz para o desenvolvimento da autonomia e da atitude pesquisadora. Eu achei esse parágrafo um pouco confuso. Eu sugiro aqui a seguinte redação, sem tentar mudar o teor do que foi apresentado. Então, o planejamento dos materiais didáticos e das atividades de cada disciplina será orientado para promover o desenvolvimento da autonomia e da atitude pesquisadora dos participantes do curso. Não sei se isso mantém o sentido, mas penso que é uma redação um pouco mais clara. Na página 16, sobre o apêndice 1, não localizei a ficha da disciplina, ementa e bibliografia da disciplina Tópicos Contemporâneos em Educação Mediada por Tecnologias, isso não localizei. Sobre a relação de disciplinas, é necessário uma revisão textual a fim de uniformizar os modos de citação bibliográfica, bem como organizar as referências bibliográficas, classificando-as como básicas ou complementares. Isso está bastante heterogêneo, essa apresentação. É apenas uma questão de revisão ali do texto, nada muito, muito estruturante. Né? Depois, como conclusão, embora o documento pareça maduro, a relatoria propõe como encaminhamento manter esse item na ordem do dia, do conceito até que as sugestões do SEC possam ser agregadas à discussão. Agora a gente já teve no tópico anterior o esclarecimento da própria pró-reitoria, né, falando da possibilidade dos próprios membros do SEC virem aqui e tudo mais. Eu acho que em relação a isso já temos mais esclarecido agora. Tá? Bom, essa é a relatoria e está aberto aqui para a discussão. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, conselheiro Marco Antônio. Retornando à área representada aqui pelo professor Edson, gostaria de comentar as observações e apontamentos feitos pela relatoria.
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, estamos em dupla aqui, eu e a professora Juliana.
Ah, me desculpe,
então. Juliana Braga também.
A professora Juliana.
Eu preparei um joguinho de slides rápido a respeito. Em primeiro lugar, gostaria de começar agradecendo a relatoria cuidadosa do professor Marco Antônio. A partir da relatoria do professor Marco Antônio, nós já fizemos algumas modificações no texto, então eu queria apresentar já aquilo que foi acatado. Na verdade, já digo que foram todos acatados, né? E para aquilo que não havia uma proposta, nós tentamos então preparar uma proposta. Okay? A gente pode passar, por favor? Primeira coisa, que a gente acabou adotando um padrão no projeto que que inclusive se mudou em relação ao expediente, que a gente acrescentou o termo apêndice, então anexo versus apêndice. Então, no anexo, nós deixamos aqueles elementos do PPC que são dinâmicos e que não implicam necessariamente em alteração do projeto. Por exemplo, o questionário de avaliação que a gente faz no final de cada disciplina, isso é dinâmico, a gente pode querer incluir uma nova questão, retirar uma nova questão, aprimorar um instrumento. e, no meu entendimento, isso não altera projeto pedagógico. Né? O próprio corpo docente, a coordenação do curso, né? Você pode acrescentar mais docentes no curso, você pode alterar a coordenação do curso, mas o projeto pedagógico do curso é o mesmo. E os polos interessados no curso, a partir da pesquisa que foi realizada, também isso é dinâmico, né? Cada espaço mudar. Então, tudo isso a gente deixou como anexo. Próximo, por favor. E aí o conceito de apêndice, a gente usou aqueles elementos que são parte do PPC, mas que para fins de organização ficam melhor colocados fora, né, do texto. Que são as ementas das disciplinas, os critérios de avaliação, enquanto a qual não definir, e os critérios de desligamento também, enquanto a qual não definir. Próximo. A síntese das alterações, né, o professor Marco Antônio já explanou, mas, então, basicamente a gente fez, em relação à versão do expediente, algumas revisões de redação e algumas partes do texto, incluindo já recomendações do relator. Fizemos alguns detalhamentos do critério de seleção que tinha sido pedido de uma conselheira, de conselheira Patrícia. A própria questão da metodologia de avaliação também, que tinha sido questionada a questão do conceito D, né, fizemos uma modificação. A questão do questionário de avaliação da disciplina, que também um conselheiro tinha recomendado, deixar mais dinâmico para poder ser alterado. A própria questão da coordenação dos docentes da equipe multidisciplinar, teve algumas mudanças de redação também, e a ementa e bibliografia, nós fizemos toda uma revisão, inclusive para aquelas que na versão que foi vista pelo relator ainda não continham, algumas disciplinas ainda não estavam com a bibliografia organizada em básica e complementar, nós já fizemos isso, inclusive nós encaminhamos para a divisão de conselhos, além desta apresentação, também já um documento que tem as alterações efetuadas. Próximo. A sugestão do relator, né, de usar e professores da educação, a página 4 está catada, já está alterado no texto. Também aquele acréscimo lá, vídeo tópico 5.4, página 15, que na página 6 do projeto também está catado. Esse slide está duplicado, pode passar a próxima. Esse foi um item, isso já está, tudo isso que está em azul, que eu não destaco a catada, porque já era da redação original, é uma modificação em relação ao expediente, ok? Então, isso já está no projeto que vocês leram. Se não me engano, foi a conselheira Patrícia, também tinha sugerido que a gente, o processo, os elementos do processo seletivo, eles vão para o edital, mas ela tinha solicitado que a gente colocasse alguns critérios norteadores para este processo seletivo e a gente acabou acrescentando isso. Então, isso está na versão que vocês receberam. Próximo. A questão da metodologia de avaliação, né? Então, tinha um comentário do relator, então, eu também não tinha entendido essa sugestão, mas acho que ele acabou dizendo que, na verdade, era só para enfatizar que tinha ficado dinâmico. Então, na verdade, a gente acabou usando essa redação de remeter para uma futura regulamentação, né, da UFBC. E, na verdade, como nós tivemos acesso ao regimento que está sendo discutido lá na COAI, a gente já acabou meio que adotando a redação de lá, que ainda vai ser votada no consumo. Próximo, por favor. Ok, então esse era... acho que só o anterior um pouquinho, acho que pulou um slide. Isso mesmo, ok. Próximo, isso aqui. Então, a questão do desligamento é uma questão que nós também não temos muita certeza. Né? Nós acabamos também retirando do texto, mudamos a redação, remetemos isso para uma possível regulamentação. Eu não sei se a COAI pretende incluir isso no regimento, né? Depois acho que o professor Charles poderia comentar isso. Mas, enquanto não há, então a gente tentou de alguma forma manter, mas eu concordo com o relator que de repente existe um parágrafo pode ser genérico demais, né? De certa forma, nós proponentes não somos contrários, por exemplo, à retirada desse item de desligamento do projeto, né? Se o conselho entender que esse item pode ser retirado do projeto, enfim. Próximo, por favor. A questão do questionário de avaliação, que nós retiramos ele do texto e remetemos para anexo, para poder dar um pouco mais de... Porque, na verdade, ele acabava poluindo um pouco o texto, né? E no anexo ele fica um pouco mais dinâmico também para alterações. Próximo. Também a questão da coordenação do curso, né? O nome da coordenadora, da possível coordenadora do curso, professora Silvia Redotta, estava no meio do texto, a gente remeteu isso para anexo, junto com a lista de docentes, para também deixar isso mais dinâmico. Próximo, por favor. Em diversos pontos, isso em relação ao expediente, né, em diversos pontos, tinha sido um comentário também da conselheira Patrícia, que tinha aquela redação, instituição demandante para esta contratação. Então, na verdade, em todos os pontos em que tinha essa redação, nós claramente dissemos que são recursos por parte da UAB CAPES, que é a finalidade deste projeto, tá bom? Então, em todos os itens dessa sessão, a alteração foi essa, e no final, só essa última equipe aí que a gente acabou acrescentando alguns perfis, mas isso já estava na versão que vocês receberam, ok? Próximo. A questão dos docentes também, que a gente fez a chamada para anexo 2, que não estava sendo feito no meio do texto, e todos os docentes estão lá, proponentes estão na lista, no anexo 1, anexo 2. A sugestão do relator foi acatada, né? Então, na verdade, esse item 5.2 também tinha tido um questionamento, né, em relação a esse primeiro parágrafo, nós mudamos, mas ainda assim não ficou bom, e acho que a sugestão do professor Marco Antônio ficou melhor, então a gente acatou essa sugestão de redação para o item 5.2, que está em verde. Próximo. A questão dos polos selecionados ficou, então, como anexo 3. Próximo. Em relação às ementas e bibliografia, então, nós tínhamos feito uma revisão já do expediente para a ordem do dia, mas realmente algumas disciplinas, acho que umas 4 disciplinas tinham ficado sem essa revisão. Então, agora todas as disciplinas estão com a bibliografia organizadas entre básica e complementar. Próximo, por favor. Nós acrescentamos uma ementa e uma tentativa de redação de bibliografia básica para aquela disciplina de tópicos contemporâneos. Eu não sei se isso satisfaz. Essa disciplina, até por ser uma disciplina, esse é um curso relacionado a tecnologias que são dinâmicas, né, quer dizer, os próprios temas que são abordados em conferências de educação mediada por tecnologias, existem os temas da onda, né? Então, por exemplo, o tema da onda hoje é gamificação, mas já foi mobile learning, já foi sistemas adaptativos. Então, a ideia é, nessa disciplina, a gente conseguir discutir com os alunos cursistas aqueles itens que, na verdade, não conseguem ser contemplados pelas disciplinas. Então, a redação ficou... A disciplina pretende ser um espaço para busca, discussão e reflexão de temas atuais da informática e da educação que não são contemplados pelas outras disciplinas. Pretende abordar especialmente o estado da arte, das práticas do uso das TICs na educação. Como bibliografia básica, bases de dados científicas, periódicos e anais de conferências, edições temáticas de revistas, livros e capítulos de livros que abordam o estado da arte em temas relacionados à educação mediada por tecnologias. Próximo. Duas disciplinas tiveram a ementa um pouquinho alterada e, em relação ao item que vocês receberam, né, o texto que vocês receberam, que é o design de interação e tecnologias assistivas e neurociência e educação. Na verdade, os professores responsáveis nos encaminharam algumas pequenas modificações. Próximo slide, por favor. Eu gostaria agora só de passar pelo texto, porque aí a gente já mostra lá no texto. Só se você puder abrir outro PDF, por favor. E a partir da página 16, ok, pode ir rolando, então, pode passar, então, toda essa parte azul, essa parte. Então, a primeira disciplina é essa, design de interação e tecnologias assistivas. Na verdade, essa disciplina, a redação dela estava mais uma redação de objetivo do que de ementa, né? Então, essa parte de cima, então, foi riscada, e a parte de baixo, então, foi a nova redação, e a bibliografia também foi organizada em básica, pode passar um pouquinho, e complementar. Ok, pode passar. Tudo isso que está em azul, vocês já receberam na versão de vocês. Só voltar um pouquinho, por favor. Essa disciplina do treinamento do ambiente virtual de aprendizagem, a bibliografia dela é um manual, né? Quer dizer, então, a gente colocou só como bibliografia básica o manual do ambiente virtual a ser utilizado no curso. Próximo, pode passar? Pode ir passando. Essa disciplina, Neurociência e Educação, então ela também teve uma pequena alteração na ementa. E na bibliografia foi acrescentado um livro também e foi organizado em básico e complementar. Próximo. Okay. A disciplina de tópicos contemporâneos da educação mediada por tecnologia, então aquela nossa redação de ementa e bibliografia básica. E é isso. Queria agradecer mais uma vez a contribuição dos conselheiros aí a partir do expediente. e também a relatoria do professor Marco Antônio, estamos à disposição.
Muito bem, então já temos três inscritos. Sim, um esclarecimento do professor Charles.
Posso falar agora?
Sim.
É só um esclarecimento, foi citada a COAE, de fato no regimento da COAE nós estamos prevendo algumas regras sobre desligamento e trancamento, possibilidade ou não de trancamento dos cursos. Então se for seguir essa mesma, o regimento que vai ser maior da pós-graduação lato sensu, então talvez não seja necessário de fato colocar na proposta, isso pode ser excluído porque aí no regimento da especialização isso já vai estar contemplado.
Ok. Bom, o primeiro inscrito é o conselheiro Pedro. Sim.
Eu só queria comentar uma coisa naquela proposta da exclusão, né, do desligamento dos alunos. Se você voltar lá, está escrito de uma forma muito...
Slide, talvez.
Pode ser no slide.
Pode voltar um pouquinho. Acho que é o item 2.8, se eu não me engano. Pode voltar. Aí. Yes.
Então, serão desligados do curso e aí está lá escrito que se houver identificação de que a vaga disponibilizada poderá ser aproveitada por alunos em condições de concluir o curso. Eu acho totalmente desnecessário essa, porque ou o aluno tem condição de terminar o curso ou ele não tem, independente de ter algum aluno que possa para a vaga. Então, o que eu acho é o seguinte, né, uma vez que você desliga alguém, se tiver outros com possibilidade, você pode incluir ele no curso, mas eu acho que depender o desligamento da pessoa ao fato de ter gente preparada ou não, fica muito estranho, porque daí fica podendo parecer... Tirar isso daí.
É isso?
É isso.
Muito, muito bem. O próximo inscrito, o conselheiro Leonardo.
Bom, a exemplo do item anterior da pauta, esta proposta também não foi apreciada no SEC, pelos mesmos motivos, e da mesma forma foi aberta a possibilidade de encaminhamento de sugestões, apontamentos e opiniões por e-mail, que eu traria para cá, ou mesmo pela presença de membros do SEC aqui, aos quais eu daria voz. Porém, até o momento ninguém se manifestou, então eu entendo que a proposta, da forma como foi apresentada, foi considerada adequada para seguir os trâmites aqui no Conselho. Obrigado.
Muito bem, só antes de passar para o próximo conselheiro, só esclarecendo uma coisa, eu acho que o relator já havia considerado esta informação baseada na discussão do item anterior, modificando a sua conclusão do relato que havia sido encaminhado. Está correto?
Correto.
Okay. Ok, então não se configura mais essa proposição de manutenção deste item na ordem do dia, aguardando...
Sim.
As informações. Ok, muito bem. Então, o próximo conselheiro, Rony.
Juliana Edson, parabéns. Eu tenho comentários bem pontuais, né? O primeiro está lá na página 6. Então, eu sei que vocês desenharam essa proposta para a OAB, mas em vários lugares vocês abriram a possibilidade de ter outras ofertas, né? Aí vocês deixaram ali 200 vagas a serem ofertadas em polos OAB a serem definidos. Eu sugiro que vocês acrescentem um ou conforme definido em edital para abrir a possibilidade de outras ofertas que não a da OAB. Porque, inclusive, a gente não sabe quanto tempo esse programa existirá e, de repente, o curso vai ficar atrelado a ele. Não sei. Eu sugeriria, se vocês considerassem, colocar uma vírgula aí ou conforme definido em edital. E da mesma forma, no público-alvo, vocês falam de novo, o público definido pelo edital da OAB pode parar no edital. Pum. Porque aí é qualquer edital, pode ser o edital da UAB, pode ser o outro edital. Tá? Tanto é verdade que a forma de ingresso de vocês já contempla a possibilidade de outros editais. Ele fala em edital público, não fala que é só o edital da UAB, entendeu? Vocês já dão a abertura aí, então eu só estou sugerindo que vocês façam isso. Da mesma forma, na página 8, nos itens de pontuação para fazer a seleção, vocês de novo falam em conforme o UAB. Itens de pontuação. Os itens de pontuação deverão considerar as características do público-alvo definido pelo edital da UAB. A gente não pode parar definido pelo edital e pôr um ponto? E aí, na equipe multidisciplinar, eu sei que vocês estavam respondendo, a equipe multidisciplinar está na página 12, eu sei que vocês estavam respondendo a uma pergunta da professora Patrícia, que é a colocação que a professora Patrícia fez na semana passada, na reunião passada, né? Mas aí quando vocês escreveram que todos os profissionais são mediante a liberação dos recursos por parte da UAB CAPES, aí significa que se não tiver UAB CAPES, e vocês não tiverem um recurso para usar por outra pessoa, vocês não vão poder usar. Então, talvez, de novo, mediante a liberação de recursos no momento da oferta. Aí quem libera o recurso é quem está programando. E para ajudar a questão daquela disciplina de tópicos, a gente tem algumas disciplinas de tópicos que estão no catálogo da UFABC de disciplinas de graduação. E na bibliografia básica, elas vêm escritas, por exemplo, tem uma disciplina de tópicos em física experimental. A recomendação vai ser definida no momento do oferecimento. A ementa tem lá tópicos relacionados à física experimental com elevada importância e não contemplados nas demais disciplinas. Na bibliografia básica, que é o ponto, está escrito a definir no momento do oferecimento. Então eu acho que a gente podia usar esta lógica aqui também, que não tem problema nenhum. A gente sabe qual é o objetivo dessa disciplina de tópicos. Vocês vão, no momento da oferta, o que é que está bombando na área? Vocês vão trazer para os alunos. Aí serão artigos, etc, etc, etc. Então, para não ter problema, a gente podia dizer claramente que a bibliografia básica vai ser definida no momento do oferecimento. Tá? Não sei. Essas são as minhas sugestões. Obrigado.
Muito obrigado. Nós completamos um bloco, retornamos à área, professores Edson e Juliana, para as considerações a respeito do que foi proposto pelos conselheiros Pedro e Rony.
Ok, agradeço aos conselheiros pelas observações. A respeito do desligamento, nesse momento a nossa sugestão seria por retirada mesmo desse item, né, do projeto pedagógico, e se for manter, talvez a retirada realmente do último parágrafo, né? O grande problema, bom, primeiro assim, aí talvez eu já entre um pouco na questão do professor Rony, que esse edital ele foi sim preparado para a UAB, então inclusive aqui no expediente, a gente acabou optando por não fazer um projeto abrangente, né, que contemplasse, por exemplo, a educação presencial, esse curso presencial. Inclusive, quando esse item foi aprovado no Conselho de Centro, ficou muito claro lá no Conselho de Centro de que esse projeto era para uma oferta subsidiada, né? Ou seja, porque a ideia é não impactar a carga didática. Então, Rony, acho que assim, realmente, talvez se a gente tivesse um pouco mais de tempo para fazer um projeto mais genérico, ele é mais demorado, né? Até para discutir melhor no Conselho de Centro também a questão dessa oferta diferente. Então, como eu disse no expediente, a inspiração dessa proposta, neste momento, ela foi a partir do edital da UAB, né, que está aberto. Inclusive, vou passar a palavra para a professora Juliana, ela já pode até, já saiu um resultado preliminar, né, desse edital. Acho que ela poderia colocar essas informações. Então, assim, acho que nesse momento a gente preferia mesmo, até manter mesmo, a gente tem ciência disso, que se a gente for fazer uma nova oferta deste curso fora do âmbito da UAB, nós vamos ter que passar esse projeto pedagógico novamente com as alterações que se fizerem necessárias, ok? Assim, a nossa escolha foi justamente para tornar até para os próprios conselheiros mais confortável essa aprovação bem direcionada para o edital da UAB. E aí, em relação à questão dos ligamentos, tem muita relação com isso, né? Quando você tem uma oferta que ela é subsidiada, e ainda mais num curso de especialização, quer dizer, como é que você aproveita a vaga, né? O que justifica você desligar um aluno, porque assim,
Quando você não desliga, você, de certa forma, está dizendo assim, não, esse aluno vai ter condições de concluir este curso a partir de uma nova oferta, mas a gente nunca sabe se vai ter uma nova oferta para você oferecer aquela disciplina novamente, para ele ser aprovado numa disciplina que ele foi reprovado. Né? Quer dizer, então, por isso que eu acho que é importante ter essa recomendação geral para a FBC a partir da COAI, porque aí lá a gente já vai ter os entendimentos do que é possível, do que não é possível, de quando efetivamente deve mesmo ser desligado ou não, porque ao contrário do curso que foi discutido no item anterior, nós não contemplamos a questão de certificar um aperfeiçoamento, por exemplo, né? Isso não está previsto nesse projeto pedagógico. Então, talvez o ideal aí seja mesmo a gente tirar o item de desligamento se não houver oposição no conselho. E aí, professor Rony, agradeço a sugestão de redação para e-mail, para bibliografia. Eu cheguei a consultar mesmo alguns catálogos da graduação, da pós-graduação, para tentar achar uma redação melhor, tanto para e-mail quanto para bibliografia. Eu não tinha visto essa redação, eu estava procurando algo nessa linha, então talvez a gente acata a sugestão de alterar a redação de bibliografia básica, lá que a gente tinha feito, de pesquisa em base de dados, para ficar apenas a geral a definir no momento do oferecimento. Eu queria só para a professora Juliana, que você poderia dizer da prova, são preliminares dos dois cursos?
Bom, esse projeto, essa oferta já foi aprovada na primeira etapa, né? E agora a gente tem que submeter os polos e a matriz curricular, já com o projeto aprovado aqui, até o dia 30. E a UFBC vai ter direito a 700 vagas para oferta em educação à distância, que a gente vai pular de dois cursos, que é o que a gente tinha anteriormente. Se tudo der certo, a gente vai passar a ofertar 6. Acho que foi um salto grande, né, para a EAD. E eu agradeço aos conselheiros, Rony, obrigada, principalmente ao Rony e o relator pelas considerações.
E só lembrar que como é que foi aprovado, se não foi aprovado no projeto? O edital da UAB é assim, você submete um projeto, esse edital especificamente, preliminar apenas com aprovação no Conselho de Centro, né, e aí depois, aí sim, se for passar na primeira etapa, aí tem que ter aprovação nos conselhos superiores, ok?
Só esclarecendo um pouco, essa questão de ser genérico que o Rony comentou, para a gente seria excelente, né? Só que a gente quer respeitar um requisito, né, que o Conselho de Centro colocou, da gente deixar específico para a UAB, porque foi um projeto às pressas, aprovado às pressas. Então a gente gostaria de respeitar e, se necessário, a gente volta aqui novamente, tá? Mas para a gente seria ótimo.
Muito, muito bem. Então, entendendo que a área demandante acatou as propostas de alteração, com exceção dos itens relacionados à proposta do conselheiro Rony, vinculados ao AB. E aí eu gostaria só de passar novamente a palavra ao professor Rony para as considerações que ele faça em relação à proposta.
Sim. Diante das explanações, eu também gostaria que fosse mais aberta, mas diante das explanações eu retiro a minha proposta e segue a redação atual. A única proposta que eu fiz, então, de fato, é a modificação da ementa, da bibliografia básica da disciplina de tópicos.
Ok, muito obrigado. Retornando a palavra ao relator para mais alguma consideração.
Considero que as sugestões foram agregadas e não há mais nenhuma consideração a fazer em relação ao...
Ok, muito obrigado. Pois não, conselheiro Rony.
Eu só tenho uma dúvida, não ficou claro para mim o que vai acontecer com aquela questão dos desligamentos. A ideia é manter, né? Se vocês quiserem manter, eu secundo a proposta de manutenção. Eu acho que é importante. Se vocês quiserem manter, eu secundo a proposta de manutenção da possibilidade de discussão.
Você poderia só, por favor, pedir só para projetar no item 2.8, então, do desligamento lá. Que...
Acho que é a única questão que ficou em aberto, né? Isso. Que a gente não sabe se tem duas propostas diferentes aí. Eu não sei
Acho que aí é, vou estar aí. Ok, então, como está essa redação? Os critérios de desligamento do aluno do quadro, do corpo docente do curso, têm por objetivo assegurar o bom aproveitamento e induzir o estudante à dedicação de suas atividades escolares, ok? Os critérios de desligamento serão baseados nas normativas específicas da UFBC para os cursos de especialização. talvez a gente pudesse retirar, talvez manter até aí, e aí talvez retirar isso, na, tirar o apêndice 3, tirar essa redação, na ausência dessa normativa serão utilizadas as diretrizes apresentadas no apêndice 3, e deixar, porque assim, entendo que a expectativa de funcionamento desse curso é apenas no ano que vem, né? Quer dizer, então, certamente, haverá uma normativa específica da UFBC a respeito disso, quando o curso de especialização for começar. Então, a gente pararia aí, retiraria o apêndice 3 e essa última frase, na verdade, o apêndice 3, a proposta da gente.
Ok, então a redação final proposta é a que está sendo projetada, excluindo-se o final da frase que está destacado. É isso? Ok, mais algum conselheiro gostaria de colocar alguma questão ou observação? Fica claro para todos as modificações que foram acatadas, inclusive esta que está projetada? Muito bem. Pois não.
Boa tarde a todos, a todos. Eu queria fazer só um comentário para ficar registrado, não diz respeito ao projeto em específico, mas na sua manifestação, professor Edson, destacou que há elementos que estão no anexo, supondo que o anexo é mais dinâmico. E eu preciso só registrar que isso não é um entendimento pacificado, porque diversas resoluções adotam como anexos questões muito diferentes. Há resoluções, por exemplo, que se aprova apenas o regimento geral conforme anexo, e todo o regimento é anexo, né? Então, apenas para que fique registrado que não há nada, nenhum problema com essa aprovação em particular, mas que não é um ponto pacificado, que todos os anexos podem ser mudados constantemente. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Não havendo mais nenhuma consideração a ser feita pelos conselheiros, colocamos em votação a proposta do projeto pedagógico do curso de especialização em educação especial e inclusiva. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Considerado aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Muito obrigado aos professores Edson e Juliana. Pois não,
só queria ressaltar a idoneidade dos demandantes em respeitar o Conselho de Centro do CMCC de forma espontânea. Muito nobre da parte de vocês. Obrigado.
Muito obrigado. Muito bem, passamos para o quarto item da ordem do dia, que é a proposta de projeto pedagógico do curso de bacharelado em biotecnologia. Relatoria, professora conselheira Paula.
Boa tarde a todos e todas. O projeto pedagógico da proposta, né, de novo curso de bacharelado em biotecnologia passou por 3 sessões no Conselho de Centro, CCNH, e em seguida por 2 sessões na comissão de graduação, cujos comentários foram basicamente em termos de ajustes no texto, sem nenhuma crítica, e esse projeto, então, é apresentado agora aqui no CONCEP. Os proponentes são os membros de um GT que foi constituído para a elaboração desse projeto pedagógico após a aprovação da abertura do curso pelo Consume, e quem representa então o GT hoje aqui é a professora Marcela Melazotto, que agradeço a presença e passo a palavra.
Bom, boa tarde. Na verdade, esse projeto é um projeto que ele já vem sendo, como consta do relato, né, ele já vem sendo discutido na universidade há mais de 4 anos. Então, o grupo que constitui a criação desse projeto pedagógico participou daquele primeiro workshop de proposição de cursos novos. Esse é o primeiro curso pós-BI, se eu não me engano, que está sendo criado via edital, que é a nova maneira de criação de cursos novos aqui na UFABC. Conforme também foi relatado, esse edital ele foi aberto em 2017 e o curso, então, ele foi aprovado pelo Conselho Universitário em dezembro de 2017. O GT que a professora Paula se referiu foi constituído em janeiro de 2018 para fazer a proposição do projeto pedagógico e, portanto, por ser um curso que já havia vinha sendo discutido na universidade já há bastante tempo, essa foi mais uma tarefa de compilar as atividades que já haviam sido feitas durante esses anos todos. E, então, esse grupo teve um período para se reunir e para fazer essa proposição desse projeto. Uma vez findo esse trabalho, nós entregamos essa documentação à reitoria. E nesse momento, o documento que os senhores têm para apreciação é o projeto pedagógico, após então a aprovação no Conselho de CCNH, para onde o curso foi direcionado, após consulta aos três diretores, e por um expediente e uma ordem do dia da reunião da CG. Então, como natural do processo, ele hoje encontra-se para avaliação dos conselheiros aqui do CONCEP. Resumidamente, ele é um bacharelado em biotecnologia, então, por si só, ela é uma área bastante interdisciplinar durante esse caminho todo, nós conversamos com as áreas correlatas a esse projeto para termos certeza de que ele não iria se sobrepor a nenhum dos cursos já existentes aqui na UFABC. E, na verdade, o que aconteceu foi mais uma interação deste curso com esses outros cursos que já existem, como a biologia, a química, a engenharia biomédica, a física, e outros professores de outros cursos. E ele é um curso que, na verdade, ele apresenta uma matriz que aproveita-se muito da estrutura e das disciplinas que já existem na UFABC. Então, a gente procurou ao máximo tentar montar uma estrutura que a base a gente conseguisse usar aquilo que já é oferecido aqui na UFABC e que a gente propusesse como mais específico aquilo que, de fato, iria conferir a especialização do nosso biotecnólogo. Ele é um curso de 3.436 horas, que contempla disciplinas obrigatórias do BCIT, disciplinas obrigatórias do curso, e desse rol de disciplinas obrigatórias do curso, diversas delas já existem na universidade, já são ofertadas por outros cursos, e mais 48 créditos de disciplinas livres ou de opção limitada. A gente também tem um estágio obrigatório de 200 horas, mais as atividades complementares que, junto com os do projeto do BCT, também somam 200 horas, e também as atividades de extensão, que também fazem parte agora das propostas, né, das novas propostas, e deverão ser incluídas em todos os projetos. Acho que é isso. Me coloco à disposição para questionamentos.
Muito bem, muito obrigado pela relatoria. Em discussão a proposta. Conselheiro Gabriel.
Boa tarde a todos os conselheiros. Primeiro, como discente da graduação, né, eu acho importantíssima a criação desse curso. Conheço inúmeros amigos que fazem biologia e que com certeza fariam um curso de biotecnologia se ele já existisse, e estão esperando o momento para irem para a pós de biotecnologia. Então, ótimo. A gente só tem alguns pontos que a gente gostaria de questionar. Uhum. O primeiro é essa questão da extensão, né, parece ser o primeiro curso que vai ter obrigatoriamente extensão para aluno se formar, certo? Bom, eu queria alertar, assim, porque a gente estava fazendo umas contas sobre a carga horária necessária para a extensão, e ela, apesar, a ideia é incrível, nós apoiamos a ideia, tem que ter extensão, e acredito que é sensacional essa ideia para aluno se formar. Mas a carga horária ficou quase que irreal. Porque, por exemplo, os programas de extensão, muitas vezes, eles têm têm processos seletivos, certo? Então, já não é todo aluno que participa do projeto que quer e tudo mais. Eu sou professor, por exemplo, da escola preparatória, projeto de extensão. E aí, lá, aqui, né, segundo o edital, o projeto, fala que tem que ser em torno de 264 horas de extensão. Essa quantidade de extensão eu só conseguiria, no meu projeto, fazendo 7 meses de aula no projeto de extensão. E o professor Léo sabe que, por exemplo, esse projeto é um dos que tem carga horária elevadíssima, deve ser, acho que, um dos que tem mais carga horária de extensão na UFABC, e a concorrência dele é enorme, certo? Então eu teria que fazer um ciclo inteiro para conseguir ter 280 horas que seria necessário para me formar, por exemplo, neste curso proposto. O meu amigo João, que ele vai logo, acho que ele vai se inscrever, ele vai também explicar que ele já fez vários cursos e também não deu a carga horária. Então, assim, eu queria questionar se o pessoal que vocês que criaram esse edital e tiveram uma conversa já talvez com a PROEC, não sei, porque vai rolar um conflito forte. Ou os cursos de extensão vão ter que ter mais carga horária, ou vai ter que ter mais cursos de extensão. Então, aqui eu vi que vocês se planejam a abrir as oportunidades de curso de extensão. Uhum. Mas vai ser uma trava forte, certo? Com certeza para o aluno se formar, com certeza vai ter vários alunos que vão ter feito estágio, vão ter feito as matérias obrigatórias e vai faltar várias horas de extensão que eles vão ter muita dificuldade em cumprir. Principalmente os alunos que trabalham. Lembrando que é uma realidade do aluno da FABC, que a gente tem o fato de ser um projeto que ele, né, ele tem muita ação afirmativa, né, as vagas com cotas, o aluno muitas vezes entra aqui, trabalha, concilia a extensão, estágio e tudo mais. Vai ser algo muito difícil.
Ok, obrigado. Vamos fechar um bloco com três e retornamos para a área. Conselheiro Charles.
Eu só queria reforçar o apoio e pedir aos conselheiros que avaliem com bastante carinho esse projeto. Do ponto de vista da pós-graduação, um bacharelado em biotecnologia aqui na UFABC é extremamente importante. Nós temos um programa de pós em biotecnociência, que foi aprovado no primeiro momento só com mestrado, depois com o trabalho dos coordenadores, dos professores e dos discentes. Junto à CAPES, ele subiu de avaliação, foi melhor avaliado. Hoje nós temos mestrado e doutorado. Há uma série de editais específicos de agências de fomento, FAPESP, vocês estão vendo o CT Infra, a CAPES, CNPq, se o dinheiro continuar existindo, né, para essas CAPES, CNPq, que são específicos para a área de biotecnologia. Nós temos material humano aqui, temos docentes, temos interessados, como o próprio colega conselheiro da graduação nos relatou aqui. E do ponto de vista da pós-graduação, há um diálogo bastante interessante entre esse bacharelado e não apenas o curso de biotecnociência, mas também o curso de biosistemas, e até o curso de evolução e diversidade. Nós temos uma área grande de biológicas e de biotecnologia na UFABC. Portanto, o que eu coloco aqui é o apoio irrestrito da pós-graduação à aprovação, ou pelo menos à apreciação positiva desse conselho, desse curso. Obrigado.
Muito obrigado. Conselheiro João Henrique.
Só complementando o que o Gabriel estava falando, quanto aos cursos de extensão, né? Eu mesmo fiz dois cursos de extensão ano passado e foram cursos que foram ofertados num período da tarde, né? E foram dois cursos que demandaram uma certa dedicação durante o ano e que me renderam mais ou menos em torno de 180 horas. Ou seja, dificulta um pouco para o aluno, sobretudo aquele aluno que trabalha, ter a possibilidade de fazer esse curso, por exemplo, cursos à tarde, não dá para o aluno, para os alunos que trabalham fazer. E aí a gente ficou nesse receio de como esse eventual curso ser aprovado aqui, que é um projeto muito bom, ele aprovado, como isso seria executado. E também a gente ficou numa observação quanto à disciplina de trabalho de conclusão de curso, que acho que são uma carga horária, acho que são dois créditos, né? E aí... 202. Não seria muito pouco a carga horária para um trabalho de conclusão de curso? Acho que é só isso, né? Concluo.
Ok, muito obrigado. Retornando à área demandante...
Bom, primeiro eu vou falar o que é mais rápido. Quero agradecer o Charles pelo apoio da pós-graduação à criação do curso. E agora vamos no mais complicado. Na verdade, eu acho que a questão da extensão, ela não é uma preocupação para a criação desse curso. Sim. Isso que a gente fez nesse curso vai ter que acontecer para todos os cursos de graduação do UFABC. Então, não é uma decisão nossa. Eu acho que isso tem que ser discutido dentro da instituição, né? Eu acho que o Leonardo está aqui, pode também falar o que ele pensa, mas eu acho que a questão é a gente ver qual vai ser a maneira possível de se incluir essas atividades dentro de todos os projetos pedagógicos. Porque eu falo para você, se o problema fosse só esse, essas 260 horas aqui, estava tudo certo. problema é ser incluído 260 horas em todos os cursos da UFABC. Então, a gente vai ter que fazer muita atividade de extensão aqui dentro. Né? Então, acho que existem estratégias que a gente pode tentar pensar em, por exemplo, colocar dentro das próprias atividades das disciplinas coisas que possam ser consideradas atividades de extensão. Eu acho que muita coisa pode ser pensada, mas eu acho que isso vai ter que ser uma decisão institucional e não uma decisão deste curso somente. Tá, então, acho que a discussão ela é um pouco mais profunda do que isso aqui. O que a gente fez aqui foi, olha, a gente tem isso, a gente acha que é importante, nós vamos colocar. Como nós vamos fazer isso é da mesma maneira que qualquer curso daqui vai ter que fazer. Né? E tinha mais uma coisa, do TCC. A ideia do TCC, na verdade, o que a gente imagina é que... esse trabalho de conclusão de curso, né, uma vez que o estágio vai ser uma oportunidade de vocês terem contato com empresas, com laboratórios e todas as áreas relacionadas à biotecnologia, que esse trabalho de conclusão de curso, na verdade, a gente vai ter uma resolução específica para isso dentro do curso, mas que ele seja, de fato, uma finalização dessas atividades. Né? Então, que você, por exemplo, vai ficar numa empresa, você vai, o seu trabalho de conclusão vai ser a tua visão daquela atividade, né? Em relação ao trabalho final. Então, é isso que a gente imagina, é isso que a gente tem como ideia, por isso que o I dele é tão pequeno. Tá?
Retornando à relatoria, conselheira Paula...
Talvez, acho que os conselheiros discentes não estavam quando nós aprovamos a resolução com o CEP 222, né? Então, na verdade, esse é o primeiro curso que inclui a carga horária de extensão, porque é o primeiro projeto pedagógico que passa, né, pelo CONCEP depois da aprovação dessa resolução. Eu vou passar para o professor Leonardo, que pode explicar muito melhor do que eu essas questões, mas eu gostaria de destacar que a ideia aqui não é o aluno cursar disciplinas ou cursos de extensão, é ele atuar ativamente, uhum, né, nessas ações. Então, é um pouco diferente do que foi colocado aqui, mas o Léo pode explicar melhor do que eu, certamente.
Nós temos, como foi falado pela professora Paula, nós temos a resolução CONCEP 222, que determina que os cursos, em sua próxima revisão de projeto pedagógico, deverão apresentar 5% da carga horária de formação através de extensão. E na revisão posterior, atingir os 10%. Por que esse valor de 10%? Porque é o percentual que está descrito no Plano Nacional de Educação, na estratégia 12.7, para atender a meta 12. Né? Então, está no Plano Nacional de Educação de que todos os cursos de formação de nível superior tenham, no mínimo, 10% de extensão universitária como forma de aprendizagem, como forma de, como processo de formação mesmo naquela área. Então, essa inclusão, essa exigência, eu considero ela como um reconhecimento do aprendizado através das ações de extensão. E aí... será feito um trabalho em parceria entre as coordenações do curso e a PROEC, o desenvolvimento de ações de extensão que sejam institucionais do próprio curso, certo? Ações de extensão dos docentes vinculados ao curso e de todas as ações de extensão que existem. Né? Então, o próprio curso pode reconhecer quais ações de extensão são adequadas e que proporcionam um aprendizado para aquela formação né, que se está se tratando. Não é fácil, não é tranquilo, por isso que nós implementamos em duas etapas, né, a proposta foi passada aqui no conceito que seja em duas etapas, mas o Plano Nacional de Educação vai até 2024, e até lá a gente tem que ter um plano para essa implementação. Obrigado.
Muito bem, abrindo mais um bloco, o conselheiro Gabriel.
Eu agradeço os esclarecimentos, foram muito bons. É, pelo que eu entendi, então, do TCC, seria uma espécie de, talvez, um relatório, né?
Então, é um momento para você trabalhar todas as informações que você teve ao longo do curso, mais estágio e apresentar seu trabalho final.
É, que eu e o João, a gente vem de uma base das humanidades, lá o TCC costuma ter um impacto muito maior, né? Por isso que a gente... Talvez a gente não tenha compreendido isso logo sem explicação. É, com relação a outro questionamento, eu só queria ressaltar que nós achamos a ideia, e nós concordamos com a ideia, inclusive apoiamos que tenha atividade de extensão. O único ponto que a gente quis trazer é que esse provavelmente vai ser um enorme entrave para a formação. Entendeu? É isso que a gente trouxe numa perspectiva bem assim, pragmática, assim. O que vai acontecer muito provavelmente? O aluno vai chegar, e ele vai ter dificuldade de cumprir essas aulas de extensão, que são, apesar da normativa, seguindo a normativa, mas são altas. Então, e isso que eu queria ouvir mesmo, assim, se vai haver uma coordenação, uma cooperação bem próxima entre a PROEC e os cursos, porque se isso não ocorrer, o curso não vai ter formando, entendeu? Mas eu espero que isso realmente aconteça e que consiga contemplar em diversos horários possíveis os diversos perfis de aluno que nós temos que atender aqui na FABC, né? Que nós temos com atividades de sábado, durante a semana, de tarde, como o João colocou, no mesmo turno invertido. Eu não sei o que mais poderia ser considerado. A professora Paula e o professor Leonardo comentaram que pode o curso, né, escolher o que vai ser considerado ou não atividade de extensão. Então, só que gostaria então aproveitar aqui para deixar registrado que isso vai ser importantíssimo, né? Para que realmente esse curso seja... os alunos consigam se formar no curso, né? Mas é isso, muito obrigado.
Tem o conselheiro Leonardo inscrito.
Na verdade, é mais uma questão de esclarecimento para o conselheiro, que a ideia é que essas ações de extensão sejam uma possibilidade de uma outra estratégia para abordar conteúdos tradicionalmente vistos em sala de aula, né? E isso não vale só para o curso que estamos discutindo aqui, mas para todos os cursos que têm a necessidade de pensar no seu currículo, né? Na abordagem do seu currículo, na formação do seu aluno. Então, é uma oportunidade de rever as estratégias pedagógicas, né? Algo que tradicionalmente seria visto em sala de aula pode ser visto através de uma ação de extensão que tem, em geral, tem um caráter interdisciplinar muito mais acentuado, né? Então, tem esse benefício. E a ideia não é que seja simplesmente um apêndice ao currículo do curso, né? Assim como todos os outros componentes pedagógicos curriculares previstos para a formação de um aluno, é interessante que essas ações de extensão reconhecidas, que possam ser reconhecidos como parte da formação, que elas sejam pertinentes realmente à formação, que elas estejam em consonância com as demais componentes curriculares, sejam elas estágio, TCC, aulas teóricas, aulas experimentais e assim por diante, né? E a preocupação em relação a como fazer, como oferecer, em que momento realizar esse processo, tendo em vista que nós temos uma grade fechada de 20 horas semanais, tradicionalmente falando, né, para um currículo que leva determinados quadrimestres, 9 quadrimestres, 12 quadrimestres, 15 quadrimestres, se a gente pega 10% da carga horária que tradicionalmente seria em disciplinas e reverte em ações de extensão, a gente tem 10% de espaço nessa grade. E aí, esses espaços podem ser ocupados por ações de extensão. É só uma questão de reorganizar, repensar as estratégias pedagógicas. Beleza? E é sim uma grande preocupação para o aluno que estuda no noturno, que trabalha e que tem pouca disponibilidade de tempo. É nossa preocupação e essas são estratégias que a gente pretende apresentar para as coordenações de curso durante a construção dessas propostas de ações de extensão institucionais, digamos assim, dos cursos.
E obrigado, conselheiro Silas.
Complementando um pouco a resposta do professor Leonardo, a extensão, ela não necessariamente é a extensão do horário do que a gente faz fora da sala de aula.
né, apesar de algumas ações acontecerem, aliás, a grande maioria delas acontecer. Acho que a grande proposta é a gente promover essa indissociabilidade. A gente, dentro da sala de aula, às vezes não saber se o que a gente está fazendo é ensino, se é pesquisa ou se é extensão. Né? Se a gente está com a comunidade no horário, no próprio horário da aula. Nesse sentido, eu não sei se eu proponho, vamos ver se alguém secunda aí a proposta. Essa carga horária atribuída à extensão, eu não sei se é necessário a gente incluir aqui a parte das disciplinas ou a parte do restante da integralização do curso, dos créditos do curso. Porque, entendendo que os próprios BIs vão passar por essa curricularização da extensão, né, por esse processo de inserção dos 10%, essa carga horária, né, de 10%, ao final desse processo de 10%, ela vai estar diluída em cada um desses componentes curriculares. Então, eu não sei se faz sentido ela estar adicionada aqui à integralização do curso. Os 10%, como o professor Léo falou, ele pode ser compreendido tanto nas disciplinas obrigatórias como no estágio. Isso não quer dizer que todo estágio é extensão, né, ou que nenhum estágio seja extensão, mas que algum estágio possa ser extensão. E nem que todas as atividades complementares são extensão, ou que nenhuma atividade complementar é extensão, mas alguma atividade complementar pode vir a ser extensão. Então, todos esses componentes curriculares podem ter a dimensão extensão diluída aí, e não necessariamente adicionada a uma carga horária para a extensão. É o que eu penso.
Retornando à área demandante.
Vamos começar aqui primeiro com os meninos. Tá, né? Eu acho assim, vocês podem ter certeza que quando a gente pensou nesse curso, obviamente, a gente pensou em formar recursos humanos. Então, tudo que a gente puder fazer, obviamente, considerando os alunos, a realidade dos alunos aqui, a gente vai fazer, que é o que a gente vem tentando fazer com esse curso. Então, você fique tranquilo, e a minha portinha está lá aberta para, né, a minha, do Thiago, do Matheus, que são professores, do Cunha, que está ali também, que são professores que estão envolvidos na criação dessa proposta. A gente quer muito ouvir os alunos em relação a isso. Então, eu acho que a PROEC também, com certeza. Então, eu acho que essa discussão vai ser uma discussão que vai certamente levar em consideração toda essa realidade dos alunos. Como o Léo falou, é importante a gente repensar o que é a extensão, né, e como isso vai fazer parte desse projeto. Então, acho que esse é o grande desafio do negócio. Então, acho que essa conversa entre as áreas todas, entre a graduação e a extensão, vai ser muito importante. Eu agradeço o Leonardo pelos esclarecimentos também. Eu acho que agora o próximo passo é estreitar essa relação para a gente, de fato, começar a pensar de que maneira incluir essas horas de atividades no curso. E, na verdade, respondendo às considerações do Silas, veja, eu entendo o que você está falando. No entanto, eu acho muito difícil que isso fique somente como que essas horas, assim, essas horas devem ser feitas de alguma maneira. Eu acho que a gente que está com o projeto já há anos lendo, fica muito claro, não, a extensão vai entrar e pode entrar de maneiras diferentes. Para um aluno que vai pegar esse projeto e falar, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, isso é a minha visão. Eu acho que ele tem que olhar ali e falar, eu tenho que fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Bom, então vou encontrar um jeito de fazer. Mas eu acho que ter isso daí explicitado é importante por dois motivos. Para auxiliar o aluno na sua programação e também para mostrar que a gente considera isso muito importante. Então isso ali está ali, ó, destacadinho, e a gente quer que isso aconteça independente da maneira com que isso daí vai ser vinculado ao curso. Então, eu vou te falar que eu acho importante que isso esteja destacado no projeto pedagógico.
Muito bem. Só destacando mais uma observação, que essa questão da preocupação da extensão dentro desta proposta
como já foi dito pelas áreas envolvidas, passa a ser uma preocupação de todos os cursos de graduação da universidade. Portanto, não somente, mas principalmente PROGRAD e PROEC, tem uma atividade grande para ser feita aí, no sentido de favorecer a ocorrência do cumprimento dessas cargas horárias que estão previstas e estarão previstas em todos os cursos, né? Então, não somente nesse que nós estamos avaliando, mas daqui para frente todos, né?
Muito bem.
A relatoria, alguma observação?
Sim, só reforçando então que a PROGRAD e a PROEC já iniciou essa conversa, nós fizemos uma reunião conjunta, PROGRAD e PROEC e os NDEs, os presidentes dos NDEs dos cursos, ainda não existia, né, não existe ainda NDE deste curso, mas certamente participará de reuniões futuras para começar esse entendimento de como será a implementação dessa carga de extensão. E, obviamente, estaremos atentos a eventuais dificuldades que os alunos estiverem enfrentando com relação a isso. Eu queria só chamar a atenção, eu já tinha conversado com a professora Marcela, na comissão de graduação foi solicitado que as vagas do curso fossem alteradas de 25 para 24, por uma mera questão de arredondamento no edital de ingresso. O edital de ingresso deve passar aqui no CONCEP, numa próxima sessão, na outra, provavelmente, vocês vão entender o que eu estou falando. Na hora que a gente tem que fazer as várias divisões nas cotas, o número 24 é ainda mais fácil do que o 26. Isso havia sido aprovado, então acho que foi só uma passou desapercebido aqui por nós, né? Então, só lembrando isso. Obrigada.
Okay. O próximo bloco é o conselheiro Pedro.
Bom, então, entrando de novo nessa questão, porque como coordenador do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, a gente vai... Então, o BCT já está preocupado com essa questão da extensão, e uma vez que a gente consiga cumprir a extensão no BCT ou no BCH, os outros cursos já têm metade do caminho andado, mais da metade do caminho andado, tá? Então, uma coisa importante que o Silas falou e a Paula está realçando aqui, é que do jeito que está a resolução do CONCEP, esse horário é horário de disciplina, tá? Então, a gente não está introduzindo novas horas extras para vocês fazerem extra, né? Então, quando ele falou é horário de sala de aula, não é bem horário de sala de aula, porque não precisa ser na sala, mas é em horário letivo. Tá? Vai ter que ter na grade essa questão ali, né? Então, não é coisas extras para os alunos, né? Então, isso facilita para os alunos fazerem, né, cumprirem essa carga. Então, a gente está dizendo que isso não é uma coisa extra, isso é importante, e é tão importante quanto as outras atividades. Vai dificultar muito para os cursos, porque a gente vai ter que cortar conteúdo, ou não, né? Ou o conteúdo vai ter que ser ensinado em disciplinas ou de uma forma extensionista, a gente vai ter que acreditar que fazendo extensão o aluno vai ter absorvido conteúdo, né? E isso é uma coisa, é um desafio enorme que os NDEs estão pensando, que o BCT está pensando, e que realmente não é fácil, tá?
Conselheiro Rony.
Boa tarde, Marcela. Tudo bem? Bem, eu tenho uma observação bastante pontual. Está logo no começo do projeto. Você pode descer só um pouquinho ali o número de... o tempo mínimo de integralização, né? O curso tem 3.436 horas, está correto isso?
Tá.
Acho que a gente já tinha conversado que 12 quadrimestres não são suficientes.
A matriz eu mudei, eu esqueci de mudar o número.
Então, precisa deixar isso claro, porque como a gente está na aprovação, né? Então, o que acontece? Tem as resoluções do Conselho Nacional de Educação, 2 de 2007 e 8 de 2007. As duas falam as mesmas coisas. Os limites para os grupos, né, entre de carga horária mínima de 3.000 a 3.200 horas são 4 anos. 3.600 a 4.000 horas são 5 anos. O curso está no meio. Então, ele vai ter que ter um tempo de integralização de pelo menos 13 ou 14 quadrimestres. 14 quadrimestres acho que seria o mais adequado, inclusive. Então, a sugestão é que vocês deixem como está na matriz sugerida, 14 quadrimestres, que faça a correção aqui também, né?
Acho que está 14, não está?
Deixa eu olhar, acho que está 13, que foi o que foi discutido em conselho. 13 quadrimestres, que foi aprovado no conselho de centro.
Está 13.
13, isso.
É, a sugestão...
é que eu esqueci de mudar o número lá em cima, porque isso já tinha sido aprovado no conselho de centro, foi falha minha mesmo.
Então acho que precisa só fazer essa retificação, né? Tem que ser 13 ou 14 quadrimestres por causa do meio tempo.
Uhum. Obrigado, conselheiro Marcelo.
Bem, eu peguei um pouquinho a fala do Silas no meio, mas me acendeu uma luzinha aqui. Eu tive, juntando as coisas, a fala dos alunos, e uma preocupação antiga que eu tenho com a questão da extensão, em particular para o curso de bacharelado em matemática, né, no momento que nós tivemos que reformular o seu projeto pedagógico, inserir esse conteúdo de extensão, eu acho que talvez nós estejamos levando um pouco em consideração o que os alunos falaram e o tamanho do problema de fazer essa execução. Nesse momento, nós temos a esperança de que vamos conseguir arrumar uma maneira de fazer extensão e, ao mesmo tempo, aprender conteúdo, mas nós não temos essa expertise ainda, né? Eu gostei muito da proposta do Silas, que nós pudéssemos incorporar isso de forma mais diluída. Isso não significa dar menos importância, isso não significa menosprezar, mas talvez seja uma excelente saída para compatibilizar as coisas. A Marcela até me surpreendi que ela não gostou, não é que não gostou, mas achou que precisa manter, né, como maneira de enfatizar, mas talvez olhar com um pouco mais de carinho com relação ao tamanho da sinuca de bico que a gente pode estar aprovando aqui, né? Então, eu gostaria de ressaltar, eu acho que a proposta do Silas é muito boa, talvez devesse ser eu a segunda, inclusive, se alguém... e talvez a gente... Vale a pena fazer isso, e de maneira... Caso o curso e a PROEC e a PROGRAD encontrem a maneira de fazer todas as 264 horas de maneira separada, sem problema, isso vai ficar plenamente atendido, não é? Ou seja, não há prejuízo algum. Mas caso não, ou haja alguma dificuldade no começo, você não inviabiliza a formação, o termo, né, a integralização do curso pelos alunos. Tá, assim.
Muito bem. Retornando para a área demandante. Na área demandante, muito embora, a área demandante já foi respondendo as questões ao longo de cada um dos conselheiros, mas, por favor, retornando...
A área demandante não consegue ficar aqui.
A área demandante está assim, né? Por favor, retornando à área demandante.
A área demandante tem um problema.
O que ainda não foi
respondido. Na verdade, respondeu Marcela. Veja, Marcelo, assim, eu concordo com você, eu concordo com o Silas, eu assim, acho que vai ser um grande desafio. A ideia, como eu falei, de deixar isso explicitado no projeto pedagógico é que, assim, se isso foi considerado pela instituição como alguma coisa que deva ser ressaltada, a gente optou por deixar isso para mostrar o que a gente considera, de fato, isso importante. Porque, assim, o que eu vejo é o seguinte... a gente está fazendo uma proposta aqui, assim, não me incomodo de colocar isso de forma diferente, de maneira nenhuma, estou só discutindo o ponto, né? Eu vejo o seguinte, se a gente for tirar isso dessa forma explícita e falar que essas atividades vão estar incluídas em outras atividades, vão estar incluídas dentro da integralização de outras atividades da graduação, o problema continua o mesmo. A gente vai ter que fazer 268 horas de extensão. A única coisa é que isso daí vai cair naquele ponto que o aluno vai falar, nossa, mas onde estava escrito isso que eu não sabia que eu tinha que fazer? Né? Então, eu só tenho um pouco de receio disso. Então, acho que a partir da maneira que você explicita isso dessa forma, você fala para o aluno, olha, está aqui. Então, se for para isso ficar de maneira diferente no projeto, a única opção que eu vejo é que isso, então, seja... de fato retirado e incluído no momento em que essas atividades, então, sejam... essa discussão seja finalizada para todos os cursos. O que não sei se é a melhor opção ou não. Mas eu acho que, assim, ou a gente, na minha visão, né, ou a gente explicita e fala, ó, tem que fazer. Não sabemos como, mas tem que fazer. Ou a gente tira isso e... Porque agora, deixar essa coisa meio diluída, eu tenho medo que fique aquela... Ah, então tá diluído, tá lá e... né? No final, você descobre no meio do caminho que você tem que fazer coisas que você não sabia, né? Então, eu acho que é só essa ponderação que a gente tem que fazer do que é mais interessante neste momento em que essas discussões estão começando.
Veja, antes de passar para o próximo inscrito, só retornando à relatoria, como essa questão, mais uma vez, transcende a proposta
Sim.
que nós estamos discutindo, mas passa a todos os cursos de graduação, gostaria de novamente passar a palavra à pró-reitora de graduação.
Na conversa que a gente fez com a NDE, essas propostas todas surgiram e essa ideia foi bastante discutida. Para alguns cursos ou para algumas disciplinas, é mais fácil você entender um caráter extensionista quase natural daquela temática que é abordada ali, né? Então, ao se rever, por exemplo, ementas de algumas disciplinas já existentes, até do BCT, por exemplo, a carga horária de extensão pode ser incorporada dentro da carga horária das disciplinas. No caso, para que isso seja feito neste projeto pedagógico da maneira como está, eu acredito que os proponentes só conseguiriam mexer neste estágio de aprovação do projeto nas disciplinas que eles estão propondo, nas novas criadas, né? E aí, se for o caso de voltar à área demandante para que eles discutam essas ementas e incorporem a extensão dentro das ementas das disciplinas, poderia reduzir a carga de extensão que está colocada como somada aqui na carga horária total. Essa seria uma abordagem. Eu não sei quão fácil é a gente parar a aprovação do projeto pedagógico neste momento para que toda a ementa da disciplina seja revisada agora, se todos os outros cursos que estão fazendo isso também ainda não chegaram a uma conclusão. Eu acredito que esse caminho que o Silas colocou seria o ideal. Né? Não para 100% da aplicação da extensão, mas para grande parte delas. Porque aí sim a gente conseguiria ver aquilo que o Léo colocou aqui como o aluno, como protagonista desse aprendizado, dessa ação e etc. Né? Então, eu acho que a ideia é muito interessante, mas eu não sei se vale a pena, neste estágio de aprovação do projeto pedagógico, a gente paralisar para rever todas as ementas. Né? E como que ficaria isso? Mais ou menos... Eu sei que não é a mesma coisa, mas mais ou menos como os projetos pedagógicos das licenciaturas lidam com as práticas como componente curricular. Eles não colocam como uma carga horária à parte. Ao listar as suas disciplinas, do mesmo jeito que a gente lista TPI, algumas disciplinas são listadas também com um conteúdo de prática como componente curricular para somar aquela carga horária mínima de prática como componente curricular que as diretrizes do Conselho Nacional de Educação determinam. Né? Então, as licenciaturas fizeram por este caminho para que a carga horária da licenciatura não fique muito além daquela que é exigida pelo próprio Conselho Nacional de Educação. Então, só colocando esse esclarecimento, eu acho que o curso acabaria sendo penalizado nos trâmites legais se neste momento a gente pedisse que eles revisassem todas as suas ementas incorporando a carga horária de extensão. Mas eu deixo também um pouco a cargo da área demandante em como que eles podem fazer essa questão. Neste momento, alterar qualquer outra ementa de outras disciplinas não seria adequado porque ela envolve outros cursos também.
Posso só pedir uma
parte? Pois não, área demandante.
Obrigada, senhor reitor. Eu acho que eu só tenho um problema nisso, Paula, que é o seguinte, mesmo que a gente volte com as nossas ementas, a gente usa muita disciplina de outros cursos. Então, e daí eu acho que isso, tem as disciplinas do BCIT, as obrigatórias que já são ofertadas por outros cursos. Então a gente vai conseguir ali, olha, conseguir 40 horas, mas será que é o suficiente? Será que não? Eu acho que vai ficar uma coisa tão, né, Frankenstein, que no final a gente vai mais perder do que ganhar.
Muito bem, obrigado. Tem mais um bloco formado aqui, conselheiro Silas.
Do corpo docente hoje da UFABC, puxando um pouco dos relatórios que a gente tem lá, acredito que não chega a 20% hoje os docentes envolvidos com extensão. Dos discentes, enfim, não sei se todos estão envolvidos com extensão. Então, realmente, o volume de ações extensionistas da UFABC, a gente tem trabalhado para isso, mas tende a crescer, e é o nosso desejo que cresça mesmo. A gente tem que entender também que muitas dessas ações, elas são, a gente separa, elas são
tem algumas que são curricularizáveis e outras que não são curricularizáveis, né? As que são curricularizáveis, elas são, têm íntima ligação com o ensino e a pesquisa, com a área de ensino e a área de pesquisa, né, que está se tratando ali. E tem outras que não tem tanta aderência ao currículo, mas de alguma forma funciona como uma prestação, não prestação de serviço, mas como um serviço da UFABC à comunidade, né? Como, por exemplo, a escola preparatória da UFABC. Não tem íntima ligação a um, né, campo de estudo, mas é um serviço que a UFABC presta. Então, dentre essas, são aquelas curricularizáveis que a gente imagina para integralização dos créditos dos cursos, né? Então, pensando nisso, que são aquelas curricularizáveis, a gente tem que aumentar em muito, 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 né? A gente precisa de mais da metade, pelo menos, do corpo docente envolvido em extensão e cultura. Bem, sendo assim, eu concordo com a Paula, eu acho que essa separação da extensão, ela não acho que ela... Continuo achando que ela não é proveitosa. Acho que tem que estar diluído, se para a demarcação do assim, para o corpo discente, né, para os alunos saberem quanto eles têm que integralizar a extensão, acho que pode constar, né, 264 horas, mas não constar na soma, pelo menos, né? Do total de horas, 264 horas devem ser em extensão, né? E aí deixar o esclarecimento para depois de como essas horas, de como cada disciplina, como cada item do currículo vai abordar o conteúdo em extensão. Então, as 264 horas, a minha proposta é que se retire da soma, mas que permaneça no projeto como proposta para que os alunos integralizem, né, no decorrer do seu curso. É isso.
Muito bem. Conselheiro Marcelo.
Eu acho que essa retirada do Silas, eu estava dizendo, eu acho assim, o curso é da área demandante, o conselho precisa se debruçar sobre a questão, mas eu acho que como uma atitude institucional, mais responsável, etc., como é o primeiro do que nós estamos fazendo, nós estamos empolgados, nós achamos que nós vamos conseguir, mas nós podemos ter alguns percalços aí na frente. Então, talvez de maneira responsável, eu secundo sim a proposta do Silas, incorporar isso, até mesmo porque o curso não precisa, né, ter todas essas horas, subtrair essas horas da totalização ali. Não, até vai na direção das diretrizes do projeto pedagógico institucional original, que falava que os cursos teriam o mínimo de horas necessárias quando houvesse diretrizes, né? Eu acho uma excelente proposta, responsável, que contemplam também a questão levantada pelos alunos. Então, eu acho que deveria ser considerado com carinho. Okay.
O conselheiro Marcelo, você poderia repetir a proposta? Você está concordando com a proposta que o Silas fez, de não contabilizar o número de horas de extensão no total da carga do curso.
Isso, ainda isso. Que permaneça no projeto as 264 horas, não sei se vai ser esse o desejo da área demandante, mas que tenha a quantidade de horas, mas que elas não contem na soma da integralização do curso. Então, assim...
Eu pensei que eu não tinha entendido claramente, me desculpe, presidente, mas é que porque se a gente não colocar na carga horária do curso, aí a gente não vai cumprir a resolução. A resolução diz que tem que estar na carga horária do curso. Diz que as horas, as atividades de extensão têm que estar na carga horária do curso. Se a gente vai tirar essas horas, explicitamente que estão lá, significa que nós vamos ter que tirar essas horas das outras horas que estão na carga do curso. Então, o curso hoje tem 3.400 horas. Aí a gente vai tirar as 200 horas de extensão. E vai ficar com 3.200. Quando a gente for implementar essa questão, o curso não pode aumentar de carga horária. Em cima das 3.200 é que nós vamos ter que colocar as horas de extensão. E eu acho que esse não é o desejo do curso, porque inclusive eles precisam cumprir determinações legais de conselhos regionais, essas coisas, e se essas disciplinas faltarem, os alunos não terão as habilitações devidas para trabalhar na indústria biotecnológica, que é o objetivo primário do curso.
Não, a proposta é que se mantenha o valor mas fora dessa soma, entendendo que esse... Isso pensando alunos somente. O aluno vai olhar, ele vai falar, eu preciso cumprir 264 horas de extensão. O que dos outros componentes curriculares que eu posso integralizar 264 horas? Eu entendo que agora a gente não consegue responder quais as disciplinas vão ter esse conteúdo de extensão, mas a gente já deixa a sinalização de que o aluno precisa completar X carga horária de extensão e que o curso, o aluno só fará jus ao diploma integralizando X carga horária de extensão.
Silas, deixa eu ver se eu entendi.
Só um momento. Acho que nós precisamos completar aqui para depois retornar para a área demandante, que eu acho que o próximo é o conselheiro Gabriel, que talvez permaneça na mesma questão.
Na verdade, eu gostaria de... Eu não entendi ainda a proposta, eu queria... que vocês terminassem de explicar o que está acontecendo antes de eu poder falar. Isso é possível? Você voltar para mim depois? Okay.
Então, retornando para a área demandante.
Na verdade, assim, você me direto, para mim não ficou claro o que, que é. Porque, olha,
posso tentar pela última vez?
Vai, vamos lá. Você está com o projeto aí?
Tô.
Tá, vamos lá na tabela 1.
Sim.
Dados de integralização...
Página 26.
Projetar a tabela.
Página 26. Aí. Então, eu tenho lá, extensão, 264 horas. A ideia é remover isso aí daí.
Isso.
Certo. Então, daí o curso vai ficar com 3.100 e blá, blá, blá. Certo?
Uhum.
A gente não consegue fazer essa conta rápida. 3.100 e alguma coisa. E daí, isso daí consta como do projeto?
Embaixo, poderíamos colocar... 264 horas do curso devem ser integralizadas em atividades de extensão, em participação ativa do aluno em atividades de extensão.
Isso aí faz parte da integralização. Volta para uma atividade que ele vai ter que fazer.
Sim. Diluído nos outros componentes do currículo. Entendeu? Como... As 264 horas devem estar diluídas no currículo.
Sim.
Atenção, olha, um esclarecimento só da professora Paula, por favor.
A ideia do Silas é mais ou menos como eu mencionei, que é feito com os projetos pedagógicos das licenciaturas. Não sei se a gente consegue abrir qualquer projeto pedagógico de licenciatura ali, coloca numa tabela parecida com essa, prática como componente curricular, 400 horas que é o mínimo exigido. Não tem um conteúdo separado. Em algum outro lugar do projeto tem uma lista, por exemplo, de disciplinas, onde a gente tem T, P, I e prática como componente curricular. É a mesma disciplina que tem um conteúdo de prática como componente curricular. Então, ela conta no total da somatória da carga horária do curso, ela conta porque ela está lá como disciplina. Mas ela não conta duas vezes na carga horária porque ela também tem prática como componente curricular. É essa a ideia que o Silas está colocando aqui. A gente tinha também discutido isso, acho que na ocasião da aprovação da resolução CONCEP 222, que eventualmente a gente teria um T, P e E nas disciplinas. Né? Então a gente não contaria duas vezes o E. O E estaria lá como a disciplina e ela também soma por ter um componente de extensão intrínseco a ele.
Só um esclarecimento em relação a essa proposta, isso significa que a proposta retornaria à área demandante, retiraria essa discussão nesse momento do CONCEP, a proposta retornaria à área demandante para que ela eleja em quais disciplinas haveria a inclusão do E complementando o número de horas que está previsto aqui. É essa a ideia?
Não.
Como não. Nós poderíamos, então, aprovar uma mudança nesse sentido?
O professor Rony pediu uma parte.
Professor Rony, por favor.
Paula, desculpa. A prática como componente curricular nos cursos de licenciatura, ela conta no total de 3.200 horas. Ela não é destacada. E essas horas que contam como prática de componente curricular não pode contar como disciplina. É separado, é destacado. Não pode contar. Eu estou aqui com o PPC da licenciatura em filosofia. 400 horas de prática como componente curricular distribuídas ao longo do processo. 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado. Pelo menos 2.200 horas dedicadas a atividades formativas e estruturadas. E 200 horas de atividade teórica e prática de aprofundamento. Então, não pode misturar. É separado. Não é assim que funciona. E a resolução 222 é muito específica. Ela fala que no artigo 1º, parágrafo 2º, a implementação a que se refere o caput não deve motivar acréscimo de carga horária total dos cursos. Eles estão montando um curso de tal forma que as atividades de extensão não influenciem no mínimo de carga horária que eles precisam do CREA. E aí eles foram lá e colocaram... Desculpa, não é CREA, perdão, um conselho regional. Né?
Não tem conselho.
Da biologia não dá atribuição de
não vocês. É da biologia, é da biotecnologia, que ainda está sendo votado na
Câmara.
Então,
eles montaram a carga horária que o curso precisa para atender as normativas. E pensaram em colocar as atividades de extensão além dessa carga horária mínima. Então, se a proposta é retirar tudo isso e dentro dessa carga horária mínima que eles precisam atingir colocar as atividades de extensão, essa soma aqui vai entrar em conflito com o que os demandantes estão propondo. Eu estou entendendo a sua proposta assim, me desculpe. É assim, e eu discordo da colocação da professora Paula. A atividade complementar, a prática como componente curricular nas licenciaturas é separada. Ela não entra no cômputo geral das 2.200 horas. É exatamente como eles estão propondo. Eles estão propondo alguma coisa que essa prática como componente curricular, ela é recortada nas disciplinas. Disciplina X tem um número de horas que conta como atividades... o nome correto, né, para não falar errado aqui, como atividades formativas estruturadas e uma parte dela conta como prática, como componente curricular. Eles estão prevendo a mesma coisa, só que eles não estão indicando quais são as disciplinas, porque ninguém sabe como indicar isso nas disciplinas. Então, eles indicaram assim como qualquer um indicaria hoje. Eu não sei como indicar, então é esse pedaço aqui. Aonde ele vai estar? Quando a gente souber como fazer isso, nós vamos indicar, como todo mundo. Parece claro isso, né? Agora, a gente obstar o curso por causa da análise do projeto, por causa de uma definição que a própria universidade não tem, não sei.
Bom, olha, conselheiros, nós temos mais um bloco formado, nós vamos ouvir mais esses três conselheiros que estão inscritos e eu acredito que nós precisamos partir para uma discussão com proposição de encaminhamentos em relação, particularmente a esta questão que é a que suscitou praticamente todas as discussões relacionadas à proposta. Conselheira Carolina.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria só destacar o parágrafo 2º. É isso do artigo 1º que o conselheiro Rony acabou de falar, que a implementação que se refere ao caput não deve motivar o acréscimo de carga horária total dos cursos. E efetivamente essa proposta está acrescentando carga horária total dos cursos. Então, acho que a proposta do conselheiro Silas, aprovado pelo professor Marcelo, é uma alternativa de não aumentar a carga horária total dos cursos, né? E de apontar de alguma forma que depois vai ser pensado de como colocar essas horas de atividade complementares em outros componentes curriculares. Se o curso entender que uma parte dessas horas de extensão pode compor com uma parte das horas de estágio, uma parte de disciplinas, ele pode depois ter o apoio da PROEC para fazer isso, mas aumentar o número de carga horária, aumentar a carga horária efetiva do curso para colocar as extensões, não foi um procedimento desejado que esse conselho pensou quando aprovou essa resolução. A gente discutiu bastante essa resolução aqui para regulamentar os 10% de extensão nos projetos pedagógicos. A gente não abriu mão de colocar esse parágrafo para não aumentar a carga horária dos cursos. Então, aqui foi aumentada a carga horária do curso, efetivamente. Então, acho que a gente tem que pensar como a gente vai deliberar sobre essa questão aqui.
Gabriel.
Agora, compreendida a proposta, eu estou de acordo com a proposta do Silas. Eu acho isso importante, sim. Só que eu também concordo com o que a conselheira Paula disse antes, porque a gente vai agora barrar o curso, ou o curso não vai ser barrado, ou a gente vai pôr o curso a posteriori e resolver esse problema de refazer no futuro as ementas e colocar dentro. Eu não sei, eu concordo em que, eu acho que como a conselheira acabou de fazer a leitura da resolução, né, que não pode estar do jeito que está e que a ideia do Silas talvez englobe melhor o que tem que ser, englobe melhor o que tem que estar previsto na resolução, mas eu também
Fica lá, acho que depende do posicionamento agora da demandante, de como eles vão querer prosseguir e fazer isso a posteriori, ou fazer isso agora e depois já aprovar o curso com isso com concreto, que também vai ser um grande desafio, porque pelo que a gente ouviu hoje, está começando ainda esse debate entre a Prograde e a PROEC, então vai ser difícil discutir o que vai ser extensão, o que não vai ser, o que vai ser considerado, o que não vai ser. Por isso que eu volto ao que o conselheiro Marcelo disse agora há pouco. É uma grande sinuca de bico isso aqui. A gente está em, parece pouco, mas é um grande desafio. E foi isso que a gente quis mostrar desde o começo. 264 horas de extensão é muita coisa. Muita mesmo. É mais do que o estágio aqui. É como eu comentei, eu estou fazendo parte diretamente do projeto de extensão, talvez que mais ocupa espaço da PROEC, e mesmo assim, sabe, eu precisaria passar todo o ciclo nesse projeto para conseguir essa quantidade aqui de extensão que o projeto pede. Então, não basta você fazer qualquer curso de extensão simples, vai ser muita carga horária. Então, é algo assim, que eu acho que a gente tem que debater mais aqui mesmo, com certeza. E eu acredito que agora depende da demandante. A gente pode aceitar passar o projeto, acreditando que depois vai ser corrigido, a gente tira aqui a parte de extensão e acredita que depois vai corrigir as ementas, ou se a área demandante preferir, retira e refaz as ementas, o que vai ser também outro desafio. Então, eu não sei. Também a gente precisaria, talvez, o posicionamento do pessoal dos pró-reitores da PROEC e da PROGRAD para a gente conseguir caminhar agora. Porque a gente está agora no impasse e a gente tem que resolver, né? Enfim, é isso. Obrigado.
Muito bem, obrigado. Temos mais um bloco já formado com três conselheiros. A relatoria gostaria de se manifestar nesse momento ou podemos retornar à demandante?
Não sei se a gente pode projetar qualquer projeto menos o da filosofia, que é o único que não está colocado do jeito que eu mencionei. Por exemplo, qual que é esse aqui? O da biologia que eu tinha aberto primeiro, mas o da matemática aparentemente tem o mesmo desenho, e o da química. Para cada conjunto, uma tabela semelhante àquela do projeto atual, existe uma coluna que indica a prática como componente curricular, não uma linha. Isso significa que a prática como componente curricular está embutido dentro de outros conteúdos. Se vocês buscarem por componente, acho que chega numa tabela. Qual que é esse? Biologia, isso que é o primeiro que eu tinha aberto aqui. Essa ela separa a prática como componente curricular só para mostrar que tem 400 horas, mas numa outra tabela que está na página. É isso que eu estou falando, ele não está contando duas vezes, ali é só um destaque para mostrar que são 400 horas. O quadro 7 desse documento. Essa lista, essa linha. Vê no título da. Ué. Aí, essa lista, essa última coluna, soma as horas de componente curricular e um pouco antes da azul ali, a carga horária total da disciplina. Ou seja, a prática como componente curricular está dentro da carga horária da disciplina. E aquela outra tabela que coloca separada, ela não conta duas vezes, porque quando você vai na página... A carga disciplina é 48. 30, dessas 48, 30 são prática como componente curricular.
Exatamente. E só a outra coluna, o que não é os 30, é os 18, por exemplo, é que conta como nas 2.200 horas. O lado direito não conta nas 2.200 horas. Só o lado esquerdo.
Então não conta duas vezes, é isso que eu estou dizendo.
Não conta duas vezes.
É isso que eu estou dizendo, não conta duas vezes.
Mas ele é uma linha separada, são 400 horas além das 2.200. É separado.
Porque neste caso existe uma exigência de que haja 400 horas para o total do curso pela diretriz curricular. Este curso não tem diretriz curricular. A única coisa que ele tem que seguir é o mínimo de carga horária para que seja um bacharelado. 3.200. Internamente, definimos que 10% estariam em extensão. Se esses 10% estiverem dentro das disciplinas, continua sendo 10% e pode ser possível que continue 3.200 horas. A própria resolução 222 menciona que não se deve acrescer 10% da carga horária total dos cursos. Nesse caso, a gente até entende por ser a primeira vez, ele está crescendo do total, né? É diferente, porque a gente não sabe qual era o total estimado do curso a priori, certo? Pode ser o mínimo, pode ser um pouco mais. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A prática como componente curricular entrando, né? Essa é uma maneira gráfica de mostrar, mas assim, entrando como uma coluna e não como uma linha, você não está somando duas vezes na carga horária do curso. Talvez outros projetos pedagógicos mostram a mesma coisa. Esse aqui, o da matemática, por exemplo, também fica bem claro isso. Na página, no quadro 1, na página 23. Não precisa, a gente coloca depois. Ah, e só enquanto a gente... Não sei se vocês querem abrir da matemática, mas...
De qualquer maneira,
eu acredito que a resolução 222 também menciona que a implementação da carga horária de extensão pode ser feita por etapas, e o próprio BCIT, ao incluir a carga horária de extensão, vai automaticamente incluir uma carga de extensão no projeto pedagógico de todos os cursos pós-BCIT, como é o caso do bacharelado em biotecnologia. Então, ele também não está referindo 100% à resolução, porque ele vai ter a carga horária de extensão do próprio BCIT.
Muito bem, área demandante.
Então, vou tentar resumir tudo e ver se talvez fique adequado para todos. Veja. Para ser um bacharelado, precisamos de 3.200 horas. Atividade de extensão, está somando horas, o que não é adequado pela resolução. A gente ainda não tem exatamente uma diretriz do que serão essas atividades de extensão, ou como elas serão, como será feita a integralização dessas atividades. Então, acho que pegando o que todos falaram, vejam se isso contempla. A gente faz um projeto de 3.200 horas, que seria 3.436 menos 264, mais alguns créditos que a gente joga em disciplinas livres, por exemplo, para dar 3.200, e ressalta no projeto pedagógico não mais horas, mas que 5% do projeto, ou 8%, ou 10%, ou o que for, a gente vai fazer em atividades de extensão cuja integralização será definida a posteriori. A forma de integralização. Alguém gravou? Alguém anotou?
Está gravado. Está gravado. Muito bem, a área demandante apresenta uma proposta conciliatória em função das discussões prévias, mas nós temos mais um bloco com três conselheiros inscritos, que são Marcelo. Conselheiro Marcelo é primeiro. Por favor.
Bom, primeiro só queria dizer... Acho que a preocupação é se nós estávamos querendo barrar o curso por causa desse detalhe. Eu tinha esperança de que isso aqui, esse curso saísse aprovado daqui hoje. Tanto é que quando eu pensei originalmente, a minha proposta era mais flexível. Eu acho que achei que era idêntica à dele, mas acho que era mais flexível. Era deixar ou um ou outro, né? O problema é como contabilizar. Deixar ou incorporado ou em cursos separados, exclusivamente de extensão. Então, daria a oportunidade de qualquer um dos dois casos, a gente conseguir contemplar. Né? Então, mas eu não sei, pensar um pouquinho na sua proposta, me parece que é conciliatória mesmo. Né? E acho que talvez o negócio da prática curricular não fosse o melhor exemplo, mas vamos supor que a gente quisesse exigir uma carga mínima de aula prática, do TP. Uhum. A gente quisesse um mínimo de prática. Que ele está incorporado e a gente vai pedir um mínimo de prática. Né? Então, é alguma coisa... Nesse sentido. Agora me preocupa, eu não consegui digerir ainda a sua proposta de agora, se ela, o contrário, se não conseguir incorporar direito as coisas nas disciplinas, se você vai poder fazer algo separado. Acho que contempla, né? Acho que contempla. Então.
Bom.
É. Mas. Tá bom.
É isso?
Acho que chegamos num consenso.
Conselheiro Silas.
Eu só me sinto contemplado também pela proposta da professora.
Ok. Obrigado, conselheira Cássia.
Boa tarde. Esse primeiro projeto de curso está servindo como uma grande experiência de coisas que a gente, quando aprovou a Concept 222, imaginou como seria a implantação disso nos cursos. Tem alguns momentos que a gente fala que a extensão vai ser um peso muito grande, mas muitas vezes a gente vê a extensão nessa caixinha fechada fora, sendo que a universidade ela é formada por um tripé, pesquisa, ensino e extensão. Então, não tem um que vai estar muito pesado ou outro, a gente tem que ter a universidade equilibrada nesse tripé. Eu concordo com o que a professora Carolina tinha falado sobre que está crescendo as horas no curso, como não é de acordo com a Concept 222. E outro assunto que eu queria levantar é que o artigo 3º dessa mesma resolução fala: a forma de integralização deverá constar claramente do projeto pedagógico do curso. O que aí, olhando o projeto pedagógico, ainda não está definido como que essa forma de integralização vai ser feita no curso. Então, eu entendo que está fora desse, de acordo com, não está de acordo com o artigo 3º da resolução também. Queria levantar esse ponto. Obrigada.
Obrigado. E somente mais o conselheiro Gabriel, inscrito, por favor.
Obrigado pela palavra. Eu só queria, primeiro fazer um comentário que, como o conselheiro levantou, e a conselheira também acabou de comentar, não é nenhum, todos nós queremos muito esse curso de biotecnologia. Esse embate só está simplesmente acontecendo por ser, né, a gente tem essa oportunidade de discutir a extensão nos cursos. Portanto, não leve assim pessoalmente, no final, a gente quer muito aprovar. Mas eu fiquei só numa dúvida com relação à proposta final, se nessa redação, quando, por exemplo, o BCT realizar a reforma do projeto e realizar a reforma de suas ementas, talvez nesse mesmo estilo proposto de colocar a atividade complementar dentro das ementas das disciplinas, essa redação que você propôs, ela vai contemplar essa atividade complementar já do BCT para o curso? Eu fiquei em dúvida se essa atividade complementar que ele fizer numa disciplina do BCT vai entrar nessa conta final do curso total de biotecnologia. Só essa dúvida, que eu ouvi, mas eu não consegui compreender se ia entrar dentro. Como o conselheiro também pontuou, é importante que vai ter uma parte dentro das disciplinas, outra parte poderá ser feita ainda dentro de projetos de extensão, normalmente com a NFABC. Isso é importante. Então, eu só queria ver se os do BCT também entrariam nessa parte. E é isso. Muito obrigado.
Ok. Bom, obrigado, conselheiro. Pela fala dos últimos conselheiros, após uma proposição inicial conciliatória da área demandante, a mesa entende que ainda existem algumas questões a serem respondidas, basicamente do conselheiro Gabriel e da conselheira Cássia, nesse último bloco. E aí a ideia de que a área demandante possa esclarecer esses dois questionamentos e algum outro que porventura ache necessário, e se em função disso será possível a apresentação de uma redação que possa ser apresentada como conclusiva pela área demandante.
Tudo bem.
Pois não.
Eu creio que a professora Marcela sempre vai concordar com isso, mas eu acho que aqui a gente está pedindo por um curso só fazer um exercício que a universidade ainda não fez. A gente está pedindo para um curso apenas, os demandantes de um curso, estudarem como é que a gente coloca a extensão dentro das atividades, sendo que a gente não sabe como vai fazer isso na universidade. Cadê? Onde estão as regras para isso, as normas para isso? Cadê? Quais são os critérios para a gente dizer que uma ação é extensionista ou não dentro de um curso de graduação? Não tem. Aí a gente vai dar os ônus, a gente vai dar o ônus para um curso apenas para fazer isso? Dentro de um curso de graduação, quais são os critérios que a gente tem que adotar para dizer que uma ação é de extensão ou não? Dentro de um curso de graduação. Eu não estou perguntando se é uma ação extensionista.
Existe uma resolução do Comitê de Extensão e Cultura que diz exatamente o que é reconhecido como ação de extensão na UFABC.
E não haverá nenhuma mudança para a gente contemplar os cursos de graduação. São só as ações que estão lá.
Já contempla.
Tudo bem. Então, quer dizer, mas a gente vai dar só para um curso esse ônus. Para apresentar no projeto que está sendo discutido no CONCEP? Tudo bem, ok, eu só estou fazendo uma pergunta. É isso mesmo que a gente quer? Tudo bem.
Me concede uma parte? Se é que...
Pois não, conselheiro Marcelo.
Não, é só... Eu até disse isso porque na proposta que eu tinha feito originalmente, na adaptada, digamos, era ou um ou outro, ou incorpora as disciplinas, ou então, de forma que não tivesse esse ônus também de ter que ser incorporada. Uhum. Né? Fosse ou incorpora, se nós conseguirmos incorporar, que acho que o Rony tem razão nesse ponto, a gente não sabe ainda como fazer. E por isso eu queria flexibilizar, eu queria ajudar o curso nesse sentido, de deixar flexibilizado, se for possível incorporar nas disciplinas, é incorporado, se não, de outra maneira. Né? Não necessariamente forçar que fosse, porque eu acho que a universidade precisa mesmo amadurecer essa questão. Acho que o Rony tem razão nesse ponto.
Muito bem, só colocando a questão que, muito embora seja realmente um ônus, por outro lado, nós precisamos ponderar se, porventura, este curso estará sendo penalizado em função de ser o primeiro e... Pois não? Pois. Sim, isso. Exatamente, é o que eu iria complementar. Uhum. Já que existe a possibilidade que nós estamos solicitando que a área demandante apresente uma proposta que possa ser avaliada e submetida à aprovação ainda nesta sessão. Neste caso é que eu digo que não haveria, então, uma situação de penalização. Por outro lado, nós poderíamos considerar algum comprometimento. Pois não...
Das três. Então, retornando à área demandante, por favor.
Tá. Em relação à forma, à descrição da forma de integralização, eu acho que vai um pouco na linha do que o Rony e o Marcelo comentaram. Né? Eu não posso colocar qual vai ser a forma de integralização no projeto pedagógico, enquanto a UFABC ainda não definiu qual vai ser essa integralização. Né? Então, pode ser dentro das disciplinas? Pode. Pode ser dentro das atividades complementares? Pode. Podem ser outras quaisquer coisas, pode. E isso vai ter que ser discutido. Então, de fato, é o que foi colocado. Ou nós aprovamos o projeto com uma proposta conciliatória e que a gente consiga discutir isso, e assim como todos os cursos vão ter que se adequar a essa proposta, esse somente vai ser mais um deles, ou a gente... Então, espera essa discussão acontecer para daí que o projeto passe no conselho. Que também, assim, vou ser muito honesta, eu acho que ia ser uma coisa bastante inadequada a gente, de fato, penalizar esse curso por conta disso. Em relação às atividades do BCT, sim, porque o BCT, da mesma forma que todas essas atividades, o BCT não é uma coisa... a parte do curso. O BCT é o curso, né? Então, são disciplinas do curso. Então, o que valer para o BCT, assim como as atividades complementares, vai valer para o bacharelado em biotecnologia também. Tá bom?
Muito bem. É conselheiro Pedro.
Sou eu, né? Não sou eu?
Eu também tinha pedido a palavra aí há tempo.
Eu sou a área do mundo.
Você está inscrito. Eu sou relatora. Então, a Paula como relatora, por favor. Retornando à relatoria, e aí a gente complementa com mais este bloco, e aí na fala do Pedro, que é o primeiro inscrito, nós encerramos as inscrições neste momento.
Obrigada. Eu usei pela primeira vez o termo penalizar, e foi meio banalizado aqui no meio da discussão. Eu peço desculpa para a área demandante, porque ninguém quer penalizar nada aqui. Né? Eu acho, inclusive, durante a discussão, que a proposta que o Silas colocou aqui penaliza menos o curso em termos de ter que arcar com o ônus de discutir extensão mais rápido do que os demais, do que a maneira como está aí. Porque a maneira como está aí, o curso tem que dar conta de 264 horas de extensão, totalmente à parte da discussão que está acontecendo, pode acontecer junto, obviamente, mas fica a cargo do curso. Quando a gente coloca essa carga de extensão dentro das disciplinas que já existem, são compartilhadas com outros cursos, essa carga, esse trabalho é naturalmente compartilhado. Então, em termos de penalização, a proposta do Silas me parece melhor. Eu gostaria de complementar com uma proposta suplementar, no sentido da fala da professora Marcela. Então, a gente
realmente remove essa linha dessa tabela e o total de carga horária colocada aí, coloca esse texto que a professora Marcela sugeriu, mas não precisa, eu acredito nesse momento, colocar nenhuma porcentagem. Por quê? O BCIT, os dois BIs, na verdade, estão num processo de revisão. Dentro da carga horária deles já vai ter incorporado uma carga horária de extensão que automaticamente é incorporada nesse curso. E toda essa discussão com as revisões das ementas já vão trazer disciplinas com carga horária de extensão. Então, dentro de alguns meses, um ano, a gente tenha já, dentro do catálogo de disciplinas, essa carga de extensão incorporada e aí automaticamente incorporada ao curso. Então, eu acredito que por ser o primeiro curso a ser implementado depois da aprovação da Concep 222, a gente possa abrir essa exceção de ainda não colocar qual é a porcentagem, destacar no texto do projeto a resolução Concep 222, colocar que parte da carga horária do curso será cumprida em atividades de extensão, mas ainda não se comprometer com uma carga horária. Porque eu acredito que esse compromisso nesse momento, de fato, pode prejudicar por ser o primeiro curso que está trazendo a proposta ao Concep. Eu gostaria, então, de solicitar essa tolerância por parte dos conselheiros. Obrigada.
Muito bem, obrigado. Só abrindo o próximo bloco agora, só uma alteração, viu, Pedro? Me desculpe, mas o Charles havia solicitado antes. Então, por favor, a palavra do Charles, e aí durante a palavra do Charles nós encerramos as inscrições.
Eu penso que nós temos duas questões fundamentais aqui, no que nós estamos debatendo até agora. Uma delas, no meu entender, a proposta da professora Marcela, a proposta conciliatória, resolve nesse momento. A outra, que foi a primeira questão colocada pelo conselheiro, sobre a possibilidade de se utilizar, ou como chegar a integralizar esses créditos da extensão, a que nós não vamos conseguir resolver nesse projeto pedagógico. Isso não vai ser possível se resolver. É uma questão absolutamente fundamental, mas que precisa ser discutida à luz dos outros setores, à luz da instituição como um todo. É uma decisão que depende da instituição, é uma decisão institucional que vai para além desse curso em específico. Eu acho, portanto, na meu entender, a proposta, como a professora Paula colocou agora, ela está madura o suficiente, ela passou por uma série de instâncias, é um trabalho que não começou agora, é um trabalho que começou há quase 4 anos, dialogando com vários setores diferentes, com vários cursos diferentes, com a graduação, a pós-graduação e também com a extensão. Então, no meu entender, a partir da proposta conciliatória da professora Marcela, a gente consegue contemplar. Então, obviamente, não vamos saber se nós teremos problemas, porque a gente não consegue prever o futuro. Nós podemos ter problemas em qualquer situação, em qualquer projeto que vai ser colocado. Mas, com base nessa proposta, nós podemos nos comprometer aqui, como instituição, a, de fato, discutir como incorporar a extensão, como ampliar, como dar mais visão à extensão para permitir que, de fato, existam atividades que possam entrar na integralização de todos os cursos. E a proposta, como ela colocou, como a professora Marcela colocou, eu acho que ela está madura o suficiente para que a gente consiga votar nessa sessão aqui. Obrigado.
Obrigado. Então, agora, conselheiro Pedro.
Não teve mais ninguém. Bom, eu só queria ressaltar o que a Carolina falou, e eu acho que a gente está caminhando aqui para a proposta que a Marcela encaminhou. E, a meu ver, do jeito que estava antes, a gente tinha realmente um sério problema de contagem dupla, porque dependendo de como o BCT implementasse as atividades de extensão, ele não estaria lá dentro daquelas obrigatórias, tá? Eu teria créditos de extensão ali dentro, de alguma forma. Então, eu acho que do jeito que a Marcela propôs, o projeto fica muito alinhado com os projetos atuais, com a vantagem de estar explicitando que vai tratar dessa questão da extensão, né? E, novamente, realçando aqui aquilo que eu falei quando eu respondi para o Gabriel, né? Que se a gente retira agora essas horas explícitas ali, fica muito mais clara a ideia de que a extensão vai estar incluída nas horas do aluno aqui, né? Então, é um reconhecimento de que extensão também é uma atividade formativa e também é uma atividade que contempla o conteúdo, tá?
Então eu sou muito feliz com essa proposta, uhum. E eu acho que não tem muita divergência, não tem nenhum grande problema. Ele fica muito parecido com o que está. A uhum. única questão era aquela questão de horas, mas a Marcela pelo menos deixou claro que 3.200 horas é suficiente para o curso. Uhum. Então,
muito bem, obrigado. Nós encerramos as inscrições na fala do professor Charles, e aí só temos agora mais um inscrito, que é o Silas, o conselheiro Silas. Eu só pergunto se porventura algum conselheiro solicitou a palavra e nós não observamos. Não? Então aqui então, conselheiro Silas, por favor.
Bom, também fazer a minha parte parabenizando pela proposta, né? Ela está muito legal essa discussão. Eu reitero, ela é só pela questão da extensão, a discussão, né? Pela questão da extensão. Me incomoda também um pouco disso de a extensão estar penalizando o curso, né? A extensão, ela é componente, eu entendo, como o professor Pedro acabou de falar, ela é parte formativa, né? A extensão, ela está fazendo o curso ganhar. Na minha visão. A minha proposta, eu continuo com a proposta da professora Marcela, pelo seguinte motivo, que conste nesse projeto um mínimo compromisso com a Concep 222, para que a gente, que não pouco a pouco a gente perca esse compromisso em ter a extensão nos currículos dos cursos de graduação. Parabenizo de novo os proponentes por terem previsto de alguma forma isso. Talvez a gente precisou dar uma adequada aqui no conselho, mas por de cara prever no projeto uma preocupação e entender que a extensão ela é parte da formação. Isso está claro nesse projeto. Agora, da minha parte, pessoalmente, eu acho que fica... precisa de alguma forma estar explícito um compromisso. Se tirado dessa tabela, precisa estar explícito um compromisso com o cumprimento das 222. Seja 5%, seja uma citação, enfim. Eu sou mais favorável aos 5%. Conforme resolução, em respeito à resolução Concep 222, 5% das atividades do curso, ou 10, eu não sei por quanto tempo vai vigorar. 7, né? Ou 7 como já estava... Sim, que seja parte. Se não colocar porcentagem, que seja ao menos citado o compromisso com a resolução Concep 222, para que a gente garanta que esse curso seja realmente a nossa primeira, uma das primeiras experiências com a extensão na graduação, né? Extensão obrigatória na graduação. Só, assim, a gente já tem na UFRJ uma turma de psicologia formada com a extensão curricularizada. Então, assim, já tem outras experiências no Brasil, entre outras experiências no Brasil. Então, assim, desde quando foi aprovada a Concep 222, acho que deve ser um exercício dos cursos e dos professores, dos alunos, de a gente entender essas experiências que estão ocorrendo pelo Brasil, de maneira que a gente tenha menos dificuldades em colocar em prática aqui a nossa. Assim, é possível, a gente não tirou do nada essa... e nem os legisladores quando compuseram o Plano Nacional de Educação, tanto em 2001 quanto agora no 2014. Então, nós temos motivos para ganhar com a extensão.
Ok, conselheiro Silas, muito obrigado. A mesa entende que caminhamos para uma convergência em relação à principal questão que foi levantada em relação ao projeto, e pergunta se a área demandante pode apresentar uma proposta de modificação desse documento que foi apresentado. Ah, pois não, Marcelo.
Só um esclarecimento, Marcelo. Eu queria que nós resumíssemos, porque acho que teve algumas propostas diferentes, e aí talvez resumir as propostas, talvez até dar um tempo para a área demandante pensar um pouco sobre o assunto.
Já estava. A área demandante já estava elaborando um texto que vai ser projetado?
Vai. Na verdade, o próprio texto do projeto que muitas dessas partes já são textos da instituição, tem uma frase que representa muito bem o que a gente quer para o curso. Então, acho que é apenas explicitar isso daí e discutirmos se vamos definir ou não uma carga, uma porcentagem neste momento para ser incluída. Uhum.
Ah, ok, o que já foi acatado.
Sim. Não ouvi, Rony, desculpa.
Eu devia ter falado no microfone, desculpe, Marcela.
Talvez.
O que o Marcelo estava pedindo é se você conseguiria sistematizar os pedidos de mudança que foram feitos, que eu entendi que você acatou todos eles. Que foram mudanças simples, como aquela sugestão que eu tinha feito para mudar o número de quadrimestres para integralização. Eu acho que ele pediu para fazer um resumo de tudo isso, para saber quais são todas as mudanças efetivas no PPC para aprovação, entendeu?
Tá.
É isso, Marcelo?
Na verdade, a gente deve fazer isso mais para frente, mas acho que nesse momento eu queria dar mesmo um resumo das propostas, ou se já foram incorporadas ou não.
Eu entendi que a Marcela tinha acatado todas as propostas de modificação
mas,
que foram
mas
feitas.
Mas tem propostas que são conflitantes, eu entendi. Não?
Que é o que ela... Não. Vai... Convergiu, parece que convergiu numa proposta em
convergiu
relação a essa
questão.
Convergiu
só com a questão de vai ter porcentagem ou não vai ter.
Isso.
Perfeito.
Então, acho que, na verdade, tem várias propostas de convergência que eu entendi que a Marcela aceitou, e aí a questão é, algumas são pontuais, e a outra é que ela vai apresentar uma proposta de redação para ver se contempla todas as solicitações.
Isso vai ser projetado, esse texto?
Vai. Chegou?
Sim.
Uhum. Ah, Paula?
Olha, esse é o texto que consta do projeto.
Só um minuto, por favor.
Só nessa mesa listar as propostas de alteração, eu acredito que, a depender do que vai ser aprovado com relação a isso, as outras sugestões, não todas, mas algumas, por exemplo, da quantidade de quadrimestres, também são alteradas. Então, acho que a gente pode discutir essa primeiro.
Tá. Na verdade, esse é o texto que já está no projeto, no item atividades de extensão, né? Então, talvez isso pudesse fazer parte do item de integralização do curso, então onde existe o que o aluno terá que fazer X horas em atividades, em disciplinas obrigatórias, tanto em livres, tanto não sei o quê, a gente colocar essa frase finalizando este item e não mais no item de extensão. E daí definirmos se mantemos uma porcentagem ou não, dentro dessas 3.200 horas, ou se deixamos para discutir isso posteriormente e só fazemos referência à resolução 222. Se a gente deixa ou não a porcentagem, ou se a gente tira a porcentagem e coloca só referência à resolução.
E uma outra questão, as 3.200 horas já estão definidas desta maneira, sem nenhuma outra alteração no documento? Pois é.
Então, tem que, porque daí, tirando as horas de extensão, dá 3.172 horas, teria que se adicionar mais 28 créditos de disciplina.
Tá. Então, a proposta da área demandante é a redação que está sendo projetada agora. Podemos ler a proposta?
Pode.
Então, a redação proposta pela área demandante é a seguinte: o curso oferecerá atividades de extensão universitária que promoverão de maneira direta a interação entre a universidade e a sociedade, por meio de processos interdisciplinares, educativos, culturais e científicos, sob o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O aluno deverá cumprir 5% das horas do curso nessas atividades. E aí, com essa proposição, a área demandante indica que o bacharelado fica com 3.200 horas, sendo que a complementação de quantas horas em atividades em disciplinas livres? Com mais 28 horas em disciplinas livres.
Horas.
Em relação ao número de quadrimestres,
mínimo,
o prazo mínimo para integralização, que estava indicado como 13, com esta mudança...
Uma sugestão é que 3.200 horas fica ruim, o número de créditos é 20, é 12...
É quebrado?
Então faz... 3 vezes 12, 36, ou 2 vezes 2, 24, dá um pouco menos de 3.200, ou um pouco mais de 3.200.
O mínimo que vocês precisam é 3.200. Então tem que ser 3.200 e...
Então põe 3 créditos vezes 12, 36, que dá 8.
Conselheiro Pedro, por favor, ao microfone.
Eu não entendi, zero.
Entendeu, zero?
3.212? 8. 3.208 por 12. Não, dá quebrado. 1.212 dividido por 12.
informa de extensão.
Achou?
Dá 3.204 horas, que dá 267 créditos. Então, o adicional a gente inclui em disciplinas livres.
Ah. 3.204 horas. Considerando a adição.
Em disciplinas livres.
Em relação à proposta inicial, a adição de quantos créditos em disciplinas livres?
Estou fazendo aqui. 3.204 menos 3.172. 32 créditos.
Estão adicionando 32 créditos.
Desculpa, 32 horas.
Ah, 32 horas.
32 horas.
É, mas aí não vai dar também o número de créditos inteiro.
É.
É.
Aqui que tem que ser 36, ó, tem que ser 3.210. Não, tem que ser 36 ali, 3.208.
3.208, isso. 3.208.
Aí 36 horas, disciplinas
livres. É, disciplinas livres. 3 créditos.
Nós precisamos ter uma certeza desses números, porque nós vamos submeter à aprovação, né? Correto?
É por causa da questão dos estágios, que eram 200 horas.
Ah, que não fecha com o número de horas de disciplinas. Tá.
É sobre o texto.
Conselheiro Marcelo, por favor.
É sobre o texto. É que, do jeito que está escrito... O aluno deverá cumprir 5% das horas do curso nestas atividades. Só que nessas atividades está dizendo que o curso oferecerá, né? Parece que fecha se o aluno fizer outras atividades de extensão que não foram oferecidas pelo curso. É essa mesma a intenção?
Tá, não é. Vamos deixar em atividades de extensão. 5% das horas do curso.
O aluno deverá cumprir 5% das horas do curso em atividades de extensão.
Isso. Obrigada, Charles.
Ok. Muito bem, essa é a proposta da área demandante. Temos mais alguma outra proposta além dessa? Conselheira Cássia.
Nessa última frase, que o aluno deverá cumprir 5% das horas do curso, dá a impressão que só o aluno ele é responsável pelas suas horas de extensão, sendo que o que a 222 aprovou era que a questão da extensão está dentro do curso. Então, o curso propiciaria essas horas de extensão para o aluno. Então, aí eu sugiro 5% da carga... 5% da carga horária será realizada em forma de extensão. 5% do curso é em forma de extensão, não que o aluno deva fazer 5%. O curso tem que, no meu entendimento, ele tem que se adequar para ter 5% dele em forma de extensão. Aí é a minha sugestão. Obrigada. Então, se entrar nesse assunto de como, que já tem um outro ponto que eu coloquei aqui, não é penalizando o curso, como é o primeiro, até parabenizo pela sugestão do curso, pela proposta, mas o artigo 3º mesmo diz que a gente deve ter, no projeto pedagógico está previsto a forma de implementação, a forma de integralização dessas horas no curso. Então, eu até questiono se realmente a gente tem condições de aprovar esse curso, não é penalizando, ou se a gente entende que com esse parágrafo a gente já tem as formas de integralização. Obrigada.
Muito bem. Conselheira Paula.
A minha proposta é não colocar porcentagem nenhuma nesse momento.
Eu só gostaria de ler, eu lembro inclusive da discussão no momento da aprovação da 222, no segundo parágrafo do artigo 2º, as adequações deverão ser iniciadas nos bacharelados interdisciplinares, podendo ocorrer espontaneamente em seus cursos específicos. Então, como eu disse, com a implementação da carga horária da extensão pelos BIs, isso já vai acontecer. Eu acho que nesse momento a gente não consegue prever porcentagem nenhuma, e eu não acho que, por conta disso, a gente deve impedir a aprovação nesse momento. Então, eu colocar um valor que a gente não tem nenhuma garantia de que vá conseguir implementar. Então, eu sugiro mencionar naquele texto que a professora Marcela colocou, fazer uma menção à resolução com o CEP 222, mas não mencionar nesse momento qual é a porcentagem de carga horária.
Conselheira Paula, só uma coisa. Nós temos duas propostas distintas que estão destacadas em amarelo. Você teria a redação de uma terceira proposta que substitua essas duas que estão destacadas?
Remover tudo que está em amarelo e talvez complementar o parágrafo conforme com a resolução com o CEP 222.
Posso dar uma sugestão?
Uma proposta?
Conselheiro Pedro, microfone, por favor.
Está ligado.
Está ligado?
Conforme resolução com o CEP número 222, o curso... Não, sem um aluno deverá cumprir, mas a integralização será feita conforme o BCT, o bacharelado interdisciplinar, ou... Né, conforme for aprovado. Melhor deixar conforme.
A gente pode colocar nesse momento esse 5% como uma sugestão?
Sugestão não. Acho que o texto tem que sair de uma maneira definitiva. Se colocar 5% é 5% e ponto final. Tá.
Se me permitem, eu defenderia o conforme resolução com o CEP 222. De acordo com o que a Paula sugeriu, colocando uma vírgula ali depois de entre ensino, pesquisa e extensão, vírgula conforme resolução CONCEP 222. Significa que ele está complementando uma frase que já está lá, o curso oferecerá atividades de extensão. Então, o comprometimento do curso está claro que haverá. Então, você estabeleceu que o curso tem um compromisso. Como isso se dará? Se dará nos termos da resolução. E eu acho que aí a gente não precisa ficar citando BI, não precisa ficar citando porcentagem, porque aí a resolução já diz tudo.
Ok, só uma observação. Nesse caso, nós entendemos que essa resolução 222 é definitiva e ponto final, ou ela poderá ser substituída, modificada, porque senão nós...
Ou por outras que venham a substituir.
Ok.
Ela
tá, isso já fica explicitado na próxima. Tá. Conselheira Paula.
No próprio projeto pedagógico, na página 29, tem um texto super bom.
Super parecido ao mesmo.
Então.
Eu tirei ele da extensão para a gente...
Isso, mas ele é maior, inclusive. Ele é mais completo. Então, eu acho que nem precisava nada disso. Deixa o texto como está e no final coloca conforme resolução CONCEP 322. Se vocês puderem abrir na página 29, no finalzinho, põe o texto todo. Eu acho que não precisa nem inserir nada além. Exato. Deixa do jeito que está e coloca... Aí, ó.
É ele, é o próprio.
É esse que foi retirado.
Uhum. Então, ele complementa aqui, né? Mas no fim aqui, então.
No final do parágrafo.
Então, deixa no mesmo lugar. Tá. É que essa não é editável. É? Não, não é. Depois de extensão.
Tá, no final do parágrafo não faz sentido, né?
Não. Tem que ser depois de extensão, conforme resolução.
Sim.
Conselheiro, vamos organizar um pouco. Conselheiro Pedro, por favor, ao microfone, alguma proposta?
Não, eu estou pensando alto, mas se mover toda essa frase dessa forma, não sei o que, para o fim e põe o conforme resolução. Porque... Não, fala, faz diferença para a lógica da... acho que é mudar demais, é melhor deixar assim.
Área demandante, complementando esse texto, ao final da frase, indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, vírgula, conforme a resolução 222, contempla a proposta da área?
Sim.
Ok, área demandante, então, concorda com esta redação? Então, além dessa, mais alguma proposta? Porque agora essa proposta substitui todas as outras que nós destacamos anteriormente em amarelo no outro texto. Então, esta proposta contempla isso. Essa é a mudança no texto, considerando ainda a alteração de carga horária para 3.204 horas. Ah, desculpa, 3.208 horas, conforme já havia sido indicado, né? 3.208 horas, sendo 36 horas em disciplinas livres. Uhum. Então, é esta alteração no número de horas, mais o texto original do documento. Pode voltar lá, não. Mais o texto original do documento, complementando ao final da frase, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vírgula,
conforme
a resolução CONCEP 222. É isso?
Uhum.
Ok. Mais alguma sugestão, além desta que foi apresentada? Ah, sim. Já havia sido acatado, então, a alteração do número de vagas.
24
não 25,
por turno.
Mas 24. E o prazo mínimo de integralização, 13 quadrimestres. Isso? Muito bem. Mais alguma sugestão de alteração? A área está propondo que se mantenha 13, mesmo com esta mudança na carga horária. Sim?
Sim.
13. Então é isso. Então nós estamos substituindo lá 25 por 24, o número de vagas. O mínimo para integralização em 13 quadrimestres e a modificação do texto que foi apresentada, incluindo resolução CONCEP 222. É isso?
Sim.
Mais alguma? Professora Paula.
Com a alteração do número de quadrimestres, também se altera o prazo máximo para integralização, que é por resolução 2M. Então, ficaria 26.
Ah, ok. É isso? Mais alguma coisa? Podemos colocar em votação estas modificações? Todos confortáveis, cientes das modificações? Ok, então... Colocando em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Então a proposta está aprovada por unanimidade. Parabéns aos demandantes, à relatoria, a todos os presentes. Para finalizar a reunião, algum conselheiro gostaria... Tudo bem? Tá. Então, para finalizar essa sessão, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, agradecemos a participação, a presença e a participação de todos. Boa noite.
Tarde.
Não, boa tarde ainda, né? É que está escuro.